Bom dia a todos.
Bom dia.
Podemos começar a reunião. Josias, você me leu o relatório sobre o desempenho da empresa nos últimos 6 meses?
Tá, só que eu não fiz relatório. Não fiz relatório nenhum por um motivo muito simples. Eu quero pedir minha demissão.
Isso, demissão, gente. Por quê?
Porque eu tô muito atrasado nas séries que eu quero ver.
Você tá muito o quê?
Atrasado nas séries que eu quero ver. Tem muita série pra ver, tem muita série que eu tô na primeira temporada. Isso pra não falar nas séries que eu não comecei ainda.
Peraí, isso que você tá falando é sério?
Não é série. Ah, eu tô cansado de chegar aqui, não participar de nenhuma conversa, ficar excluído de todos os assuntos dessa empresa.
Gente, essa é a justificativa mais estapafúrdia que eu já ouvi em toda a minha vida.
Porque não é com o senhor, né, chefe? Porque toda vez que eu chego aqui é uma coisa diferente. É que o Jon Snow não sei o quê, o dragão não sei o que lá, o anão, isso, o gigante, aquilo.
Peraí, gente, mas o anão morreu.
Aí, eu não sei se ela tá falando isso porque é verdade ou se ela tá de sacanagem com a minha cara. Eu não sei.
Peraí, José, não é possível que você se sinta assim tão deslocado.
Doutor Augusto, pra você ter uma ideia, eu não terminei Lost. Eu não sei o que que é aquela fumaça preta, o que que é aquele os polar tá fazendo no meio da ilha. Eu acho que eles vão explicar em algum momento.
Não,
mas eu não terminou Lost. Não, nem Lost, nem 24 horas, nem Seinfeld, nem Friends, nem Breaking Bad.
Peraí. Não. Então pode estar falando a verdade.
Doutor Augusto, eu não sei se Chaves vai pra Acapulco. Eu preciso saber. E o problema não é só aqui, não. É em casa também. A minha mulher não para de reclamar que ela tá assistindo as séries sozinha, ela não tem com quem comentar. A situação tá insustentável.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou Gustavo Guimarães e aqui comigo no sofá, brigando pelo controle remoto, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Esse episódio é para você que, assim como eu, gasta mais tempo escolhendo o que você vai assistir do que, de fato, assistindo alguma coisa no Netflix.
Muito bom, tipo eu.
Vou deixar claro que, assim, a gente não tá de verdade no mesmo sofá, tá? Achei isso um pouco homoerótico demais. É lúdico.
Mas estamos juntos, finalmente, aqui, todo mundo.
É verdade, é uma gravação presencial, é raro isso.
É raro isso.
Erraram em fazer isso.
Erraram.
Eu, Vécio, parente.
Eu procurei e não achei sugestões realmente underground no Netflix. Mas eu vou me esforçar hoje.
Ah, para.
Caramba, tenho medo do que o Elvis considera underground, cara. Se o pop dele já é bizarro.
Mas é legal, Porão. É legal o lado B.
E pela primeira vez aqui com a gente, Gregório do Vivier.
Opa, tudo bem, galera? É um prazer estar aqui falando sobre Netflix. Eu sou também muito procrastinador no Netflix. Eu combinei, aliás, com a minha mulher, que a gente não vai entrar no Netflix sem saber o que a gente vai ver antes.
Olha aí.
Tipo, caramba, vocês conseguem
tipo
isso,
cara? Tipo Blockbuster antigamente, né? Tipo, vamos entrar com foco, não vamos ficar...
Porque senão eu sou capaz de perder, tipo, 2 horas, literalmente, o tempo de um filme.
Vendo o que tem.
O que tem? Eu vejo um trailer, aí eu jogo na internet pra ver o que estão falando, review.
Ah, você realmente vê o que tem mesmo, não é só flipando por ali, é?
Porque vocês percebem, já entrando no tema, não sei se já pode entrar, o cara que já entra cagando a ordem toda.
Aliás, cara, pô, muito feliz que você tá aqui, cara. Pô, cara, a gente fez outro... Não só pra tirar onda de que eu conheço o Gregório, mas a gente fez outros trabalhos juntos.
Alguns
na vida.
Ficamos 15 anos, quase.
E eu sempre quis que você viesse participar num podcast que eu acho
que
tem a ver.
Pô, prazer, cara.
Tem a ver com você esse meio.
Eu adorei o convite, adorei.
Mas fala aí, você tava falando...
É porque não funciona pra mim as sugestões do Netflix. A gente, até um bom assunto, né, você ia falar de inteligência artificial. Tipo, aquela notinha que as pessoas dão, eu acho muito ruim, nunca bate com o que eu acho.
Ah, não, mas essas notinhas não são verdadeiras.
Não
são? Verdadeiras essas notinhas?
É, eu acho que ele entende como se fosse. Mas vamos falar disso na hora. E como você já deve ter percebido, hoje a gente vai compartilhar os nossos achados na Netflix. A gente separou algumas recomendações e a gente vai tentar convencer um ou outro de assistir.
Eu vou tentar convencer vocês. Eu acho que eu não vou conseguir, mas...
Então, se você tá procurando coisas boas pra ver, esse episódio é pra você.
E se você não tá procurando coisas boas pra ver, as sugestões do Elvis estão aí pra isso.
Depois dos e-mails. Tibério, quais são os 2 e-mails que a gente vai ler hoje?
Cara, hoje tem um e-mail aqui muito importante de uma pessoa aqui, um cara que é muito querido da gente. Ele manda aqui: olá, meu nome é Tibério Velasquez e eu não pude participar do último episódio, então eu gostaria...
Tá metendo a tua mensagem, cara, no meio dos que a gente vai ler?
Ué, eu que escolho quem vai com as cartinhas, porra, vou escolher a minha.
Então o que você escreveu, cara?
Não, brincadeira, na verdade, assim, eu vou falar aqui mais livremente. Pô, cara, eu gostei pra caramba do episódio. Pô, os convidados foram show de bola, cara, pessoal muito engraçado.
O Roberto e o Didi são fora de série.
São, né? Pô, mas tem uma parada assim, cara, fiquei me coçando quando vocês falavam sobre os clichês de informática, porque, tipo assim, eu trabalho com programação e você fala, não, porque computador todo mundo usa mouse, usa teclado. Cara, quem programa é assim, cara, não usa, assim, é tudo com atalho, ninguém usa mais, mouse é uma parada lenta.
Não, sim, concordo com você. Só que quando você vai ampliar uma foto, não existe você ampliar dando coordenada da imagem no teclado, você usa o mouse.
É, aí já é mais difícil, né?
Aí já não.
Mas tem uma parada que eu achei mais engraçado, cara, que o Caruso falou, que tem aquela parada que o cara fica mexendo o volante e o carro fica andando retinho, que é uma clichê. Mas isso é uma parada engraçada, sabe por quê? Porque antigamente os carros não eram hidráulicos, então o volante tinha uma folga. E aí nego ficava mesmo mexendo o volante um pouquinho, cara, era engraçado. Eu lembro disso porque eu tinha um tio meu que tinha um carro velho, e quando ele comprou um carro novo, ele ficava dirigindo assim e o carro ficava mexendo. Porque ele tava acostumado a ficar mexendo no volante, frouxo, só que o carro novo dele não fazia isso.
Cara, é verdade. Os
então, tipo, assim. O carro ficava zigue-zagueando na pista, cara. A gente fala, para com isso, cara. Tipo, porra, se tu tá com o carro, não tem mais essa porra mais não. Aquele Fusca velho dele, aquele volante frouxo, não tinha mais isso. Aí ficou, era muito engraçado,
é verdade,
cara.
É verdade, tipo, eu lembro vagamente disso.
Eu fico olhando, que pensei que ele já tá bêbado, sabe? Mas é isso, assim, pô, curti pra caramba o episódio aqui, ouvindo, e tenho certeza que todo mundo gostou. Inclusive, a gente tem vários comentários, vários e-mails, outras ideias aí de clichês e tal.
Exato. Então, até vou propor da gente, ao invés de ler um e-mail, um outro e-mail, porque você já leu o seu, né? Vamos dar uma pincelada aqui nas ideias de clichês que a gente acabou deixando de fora.
Teve vários comentários. Teve por e-mail, teve no Twitter, teve, sei lá, no site também, né? A galera sugerindo outras opções. Inclusive, sugerindo fazer um episódio 2 de clichês, assim, tantos clichês novos que surgiram depois.
Né? É verdade. Mas vale a pena a gente mencionar. O Roberto Júnior lembra que um grande clichê do cinema é quando o personagem tá morrendo nos braços do protagonista, ele tenta dizer um grande segredo que mudará toda a vida do herói e morre no exato segundo da revelação. É verdade, cara, bem lembrado dele.
É, e tipo, o cara, se ele esticar mais o papo antes de contar o segredo, ele vive mais. Então, assim, ele podia nunca tentar contar o segredo e ele vive pra sempre, né?
É verdade. Tipo, ele morre na hora, né, cara?
Na hora, ele tem que ficar enrolando, cara, né?
Isso quando ele já não foi esfaqueado letalmente há um tempão, e ele só morre na hora que a pessoa chega, né, pra ele poder contar o segredo. Ele ficou horas sozinho, digamos assim, e ali em cima da hora.
Lá, né?
Ali em cima da hora que ele acaba morrendo. Mas sabe uma coisa que eu lembrei também? Esse não teve ninguém que colocou aqui não, mas eu lembrei depois na hora que tava editando. Cara, uma cena muito comum é quando duas pessoas estão brigando, uma delas tá armada e a outra tá tentando evitar que o tiro saia, e aí há um barulho de tiro. Aí os dois fazem cara de tomei tiro. E aí leva uns 5 segundos até um cair e o outro continuar estático. É. Aí você, tá, então quem morreu é esse e quem ficou foi esse cara.
Não, pior que um sai andando. Aí você fala, ih, cara, esse que sobreviveu. Aí ele cai e aí, na verdade, aparece o outro. Normalmente é assim.
É, exatamente.
Teve um aqui também, o Murilo D, que ele fala que tem um clichê que irrita ele. A pessoa acorda, primeiro que acorda impecável, né? Com o cabelo arrumado e tudo mais. Isso aí acho que até foi comentado.
É.
Mas aquela mesa do café da manhã enorme, cheia de coisas boas que ninguém come. A pessoa passa direto, sabe?
É verdade, cara. Que fica aquela montanha de panqueca. Aí o cara vai lá, toma um gole do suco de laranja, deixa meio copo, pega um biscoito e sai correndo. Pronto.
É muito desperdício, cara. Não, mas sabe o que é o problema? Aquilo ali é tudo... Não sei se você vê a Arrested Development, que eles têm aquela casa modelo, que tem um monte de fruta de mentira. Deve ser assim. Deve ser tudo isso, né? Panqueca cenográfica e tudo aí, tipo, não dá pra o cara comer, senão não dá muito certo. E até fala aqui que ninguém, inclusive, sai atrasado, come e não escova um dente, porque normalmente dali é pra rua, né? Não volta, né?
Teve o Ander Navarro, que disse que um dos grandes clichês de filme de terror é quando jovens se unem pra passar as férias numa cabana abandonada, acabam diante de algo muito sinistro e se separam. É verdade, cara, eu nunca engoli essa. Eles se separam, cara, cada um vai pra um lado, ou eles vão investigar, você vai por ali, eu vou por aqui. Não, cara, fica junto, ou então pelo menos vai todo mundo junto.
É, mas assim, normalmente é um assassino, então assim, se tivesse uma galera, de repente dava conta, né? Mas quando se separa, se facilita a vida do cara, né?
Até porque a gente até comentou que geralmente o assassino anda devagarzinho, né, cara?
É. E a Patrícia Giovanetti também fez um comentário sobre o filme terror, que ela fala duas coisas aqui. Eu não lembro se vocês citaram essa, mas que as pessoas num prédio sempre fogem pra cima, pra onde não tem onde escapar, ao invés de ir pro chão, né, pro subsolo, sei lá, e sair pela porta da frente do prédio. Ou seja, vamos nos encurralar, né? E a outra é que basta ter um livro com os signos do demônio na capa que alguém vai ler. Tipo... Black Book of Demon, sei lá. E aí, o que tal a gente ler as primeiras frases que invocam um capeta, sabe? E uma coisa muito importante que ela falou também, que ela falou que só não foi melhor porque o Tibério não tava. E muito importante isso.
Olha só, ai, ai, você pagou pra ela falar isso.
Não, cara. Poxa, isso aí foi do fundo do coração, tenho certeza.
Olha aqui, o Rivelino Cruz lembra que em filmes de comédia romântica, tem um clichê muito batido, que é quando alguém é pago pra conquistar alguém e, pra variar, acaba se apaixonando de verdade. E nem precisa ser pago, não. Pode ser uma aposta, pode ser qualquer coisa. Alguém força o personagem a se aproximar da protagonista, tentando conquistá-la, ele acaba se apaixonando de verdade. E aí é lógico que isso dá problema depois.
É, isso aí é um plot conhecido, né, cara? Mas tem, assim, tem uma galera que mandou, tipo o Fernando aqui, que mandou que um clichê comum que tá substituindo do policial com a rosquinha é o policial que conhece um vendedor estrangeiro de uma barraquinha de cachorro-quente, ou de wraps, ou de, sei lá, tapioca, alguma coisa assim. O cara tá sempre lá, cheio de sotaque, e aí ele acaba indo lá bater um lanchinho de graça, né? Porque ele é policial, e policial come de graça, a gente sabe disso.
E o Paulinho Siqueira, o host lá do CoachCast, que ele lembra que em quase todo o filme de suspense, na hora que um cara diz, vou ver o que houve ali e já volto, é exatamente a hora que a gente sabe qual vai ser o próximo cara a morrer.
Será que o cara, o ator, quando vai ler o roteiro, que ele pega a frase dele, tem uma parada assim, e o você vai descer para o andar para verificar o barulho? Tipo, o cara fala assim, ah, não, quer esse papel?
Não, ah, de novo, não.
Tipo, né, o cara já...
Bom, acho que a gente já falou um monte de coisa. E também, né, Tibério, um tema que permeou grande parte dos e-mails e das mensagens lá no post e dos tweets desse episódio foi a polêmica de tem ou não tem bloco de quadrinhos, né, cara, que a gente lançou aí no episódio passado. E teve muita gente que apoiou e muita gente que detonou. Por enquanto, ainda tá dando empate.
Não, cara, ninguém detonou. Uma, duas pessoas que não têm amor no coração e não querem empate quadrinhos. Todas as pessoas pedem, queremos
todas,
quadrinhos.
Não, teve um monte de gente aqui que falou que não, não. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um meio termo. Vamos dar uma encurtadinha, mas vamos manter por mais um tempo.
Mas já é curtinho, cara. Já nem fala muito. É só pra lembrar o pessoal que tem outras mídias no mundo, né? Não só televisão.
E antes de a gente seguir pros agradecimentos, vamos lembrar mais uma vez da Pod Pesquisa 2018. Uma pesquisa extremamente importante pra você, ouvinte de podcast, dizer quem é você, dizer o que, que você acha de como a podosfera funciona. E isso é extremamente importante pra que haja uma profissionalização maior da podosfera.
Aí é maneiro pra gente. Por exemplo, tem lá o tempo que a pessoa acha que um podcast deve ter. Se a gente, tipo, nosso podcast aqui tem uma hora, duas horas, se a galera começar a falar, não, quero, podcast tem que ter três horas e tal. Mas de repente a gente pode até mexer um pouco no nosso tempo pra poder caber aí na maioria da galera que tá curtindo, né? Então é interessante a gente saber isso, né?
Exato.
Cara?
Outra lembrança é a pergunta de você acha que a leitura de e-mails tem que ser no meio do episódio, tem que ser no final, tem que ser num episódio em separado. São coisas muito importantes pra gente saber também.
É, pra melhorar, trazer qualidade pro produto, né? Pra galera.
Exatamente.
Que tá...
E o mais importante é ter insights pra que anunciantes consigam entender melhor a mídia.
Apadrinhar a gente, né? Um apadrinhamento mais robusto,
exatamente,
quem sabe.
Imagina ter programas patrocinados, não só apadrinhamento, mas patrocínio, uma coisa diferente, uma coisa mais profissional. As agências tradicionais precisam conhecer melhor esse nosso meio. E é por isso que essa pesquisa é tão importante. Então dá um pulo lá em podpesquisa.com.br e participa.
Eu já participei. Já participou, Gigi?
Eu também já participei. Chegou a hora, então, da gente agradecer aos nossos padrinhos, aqueles responsáveis por contribuir e manter esse projeto no ar.
Agradecendo especialmente aos nossos padrinhos Yoda, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, o Draco, o Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão e o Everton Caruso. Ué, Everton Caruso é primo do Caruso?
É, né? Tá espalhando pra família.
É, legal.
E também tem os nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Lucas Lima e Jota Santos. E, finalmente, os nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes, Thiago Luiz Silva, Renato Arcanjo e Ricardo Varoto.
Obrigado aí, pessoal. E se você não pode ajudar a gente lá no Padrim, não esquece de divulgar a gente aí pros seus amigos, nas suas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @podcrest ou podcrastinadores, você procurando a gente, você acha a gente. E divulga aí para o maior número de pessoas, dá aquele like lá no Facebook.
Exato. E manda e-mail também lá para contato@podcrastinadores.com.br ou comenta aqui no post desse episódio, que é até melhor, porque todos participam da mensagem que você colocar.
Isso, e tem o iTunes também, pode dar estrelinha pra gente no iTunes. Tudo tá valendo, pra poder tornar a gente mais relevante e a galera poder conhecer a gente aí cada dia mais. É isso.
Exato. Então é isso, bora pro que importa e se prepara pra anotar as super dicas que a gente vai falar pra você agora. Música. is made. Agora é a hora de abrir o seu bloco de notas e se preparar para anotar um monte de dicas legais que a gente vai debater aqui. É claro, a gente não vai falar de coisas muito óbvias, até porque se até hoje você não viu Black Mirror ou Stranger Things, é porque você não quer mesmo ver essas coisas. Então a gente vai focar só no que é razoavelmente desconhecido ou até conhecido, mas daqueles que o pessoal viu ali passando no menu da Netflix e não deu muita bola.
Mas só razoavelmente desconhecido? Não posso pegar uma coisa desconhecida, é raiz em vez de...
A gente sabe que você não consegue, então é o jeito.
Eu tô achando que as sugestões que o Elvis vai dar, o Netflix vai descobrir que tem isso lá e vai tirar. Caraca, tinha isso aqui, cara. Não sabia que tinha isso aqui.
Ele foi na Deep Web do Netflix. É Deep Net. É.
Lembrando que a gente fez lá atrás, na segunda temporada, um episódio parecido, que foi o de filmes recomendados. O link tá aqui no post pra quem quiser se interessar.
Mas a diferença é que agora é só Netflix.
Exato, isso. Exato. Do outro era aberto, em geral.
Exatamente. Agora, a gente também fez um de séries, né? Séries que eu adoro e ninguém conhece.
Isso.
A gente fez esse também.
Era esse nome?
Não sei se era esse nome, mas era alguma coisa nessa linha.
De indicações.
A gente aqui também vai falar de séries e tal, mas é só Netflix. Não quer dizer que seja produzido originalmente pelo Netflix.
Exato.
Mas é aquela série de perguntas que eu acho que daqui a pouco as pessoas vão notar que vai virar um clichê, um bordão, que é o tem no Netflix?
Que significa, é fácil pra mim assistir? É.
Tem no Netflix? E se a pessoa fala, não tem, você não vai ver. Você não vai ver. Não, tá no Hulu. Não, tá no Amazon Prime. Se é só você assinar... Não, ninguém vai ver.
Aliás, eu assinei o Amazon Prime, achei irado. É outro assunto.
Tem coisa muito boa
tem
também.
Tem coisa muito boa.
Sim, tem séries boas.
Eu acho que a Netflix tá se arriscando num terreno aí, porque as pessoas se acostumaram com Netflix. Uhum. Então, hoje em dia tem esse negócio de, se tá no Netflix, eu vou ver. Ah, tem uma série maneira e tal, tá no Netflix? Se tá, eu vou ver. Se não, deixa pra lá. Porque... É. E eu acho que a qualidade da produção Netflix tem variado um pouco pra baixo. Eu acho que
tem
eles estão se acomodando.
Tem deixado a desejar.
Tem deixado a desejar.
É, bem, mas é natural. Quando você vai fazendo cada vez mais coisas,
exato,
né?
Exato, exatamente. Eu não diria pra baixo. Como ela tem apostado em um monte de nichos diferentes, é claro que alguns ela vai acertar e outros não. Então, é até bom pra determinado tipo de público que ela tá mirando, né?
Não, e tem outra coisa também. Acho que as primeiras séries originais do Netflix, ninguém sabia o que era o Netflix, o que era. Caraca, ele produz série também e tal. Então, era meio... Você acertar, você não tinha nenhuma base de comparação, entendeu? Então, é meio acertar comparado a porra nenhuma, sabe?
Cara, mas deixa eu pegar esse gancho que o Gregório falou lá no início.
Da inteligência artificial?
Exatamente. Como é que ela tem funcionado pra vocês? Porque o Gregório, por exemplo, falou que pra ele não funciona.
É,
e pra vocês, de uma forma geral?
A inteligência artificial é inteligente demais, né?
No... É, por um lado é bom que ela funciona muito pra eu ficar clicando, mas o que me irrita assim...
É tudo
não tem...
sobre maconha, pode falar. É tudo sobre maconha, cara. Só sugere só vídeo sobre
maconha.
Não,
não, não. Também tem outras drogas lisérgicas, tem drogas... Não, porque eu vejo também com minha mulher, a gente usa o mesmo Netflix.
Cara...
Isso caga um pouco o algoritmo.
Eu uso. Bem, agora, enfim, vai pegar um pouco mal pra mim. Eu uso Netflix da minha mãe.
Caraca!
Então, eu sou bem analfabete, assim, sabe? Então, eu realmente a parada tem no Netflix, não tem Netflix, faz diferença pra mim, eu não consigo
isso catar, é engraçado de você, porque a gente acha que nerd é sempre esperto, antenado. Né?
Não.
E você é um bom exemplo de nerd que não é antenado
eu
com
sou
tecnologia.
Um nerd analógico.
Nerd analógico, exatamente, sim. Cara.
Mas nós existimos.
Vocês existem, né?
É, estamos aí, a gente não faz tanta presença digital.
E-mail,
gente...
Centroin, ainda é Centroin?
É.
E-mail do Caruso.
Não explana.
E-mail do Caruso é Centroin. É. Caralho.
Sim. Deve ter só eu e o dono. Acho que nem o dono. O dono deve usar Gmail.
Centroin@gmail.com.
Não, você acessava Centroin, cara?
Não, ele. O e-mail dele até hoje.
Não, eu sei, mas é porque eu achei estranho você saber o que é Centroin.
Eu nem sei, só sei que é o e-mail dele.
Ele sabe porque é meu e-mail. Ah, tá. Ele me zoa há 12 anos, porque meu e-mail é o mesmo há 12 anos. E ele só escuta essa palavra no meu e-mail. E aí eu tinha que explicar, não, porque era uma BBS e tal. Era um servidor de internet. Aí ficou...
Eu acessava Centroin, achei estranho, porque ninguém fala em BBS hoje em dia, né?
É, não, total. Mas aí, esse lance da volta e meia, tipo, aparece uma parada, eu fico, cara... Quem assistiu? Porque eu vejo muito Netflix na Smart TV, né? Que, aliás, também não é muito smart. Todas as decisões dela são péssimas e tudo é muito difícil de você acessar. E aí o Netflix, ele tá lá, meio que embutido na parada. O Netflix da minha Smart TV, pelo menos, não sei se todas são assim, é diferente do Netflix do iPad, que você escolhe quem é que tá assistindo. Quem tá assistindo é fulano, beltrano.
Ué, não tem essa opção?
Não, porque ele entra Netflix... direto. E aí, se a minha mãe, na casa dela ver uma parada, aparece pra mim continuar assistindo com...
Que no meu tem cinco todo perfis.
Mundo... Não, no meu todo mundo é Eliana. Na TV, todo mundo é Eliana.
É, porque as o software das televisões mais antigas não tem essa separação. Qual é a dica pra você? Você vai entrar no computador e você muda a sua senha. Na hora que ela tentar acessar no computador dela, vai aparecer, opa, peraí.
Vai fuder a mãe do
a senha que eu tenho aqui não funciona.
Nunca mais
ela nunca mais pode ver. Maneiro. Não, aí deve...
Empresta um videocassete pra ela.
Vai vir uma ação pra ela. Entendi, cara. Que você pode descobrir o que acontece.
Mas, cara, tudo isso que você falou pra mim foi muito complicado. Muito complicado. Meu computador fica num outro lugar, não tem emparelhamento computador com a televisão e cara, é complicado. E as coisas, eu juro por Deus, na minha Smart TV, as coisas não funcionam. Ela devia chamar Dumb TV, tipo, Stupid TV, sei lá. Elas não funcionam, cara. Vídeos no YouTube, eu não acho determinados vídeos no YouTube quando eu procuro na TV. Eles somem.
Cara, isso é muito estranho.
É
uma TV chinesa.
Pois é.
Controlada pelo
Se você partido. Comprou sua TV junto quando que você comprou o kit multimídia do seu carro, deve ser. A gente tá falando de algumas décadas
minha
atrás.
TV eu comprei no Centroin.
Só pra defender o Caruso numa coisa, o YouTube, quando eu procuro pelo computador, é uma coisa, quando eu procuro pelo celular, é outra coisa. É outra busca que é diferente.
Somada à questão da minha TV, eu ainda tenho uma outra questão que é um pouco mais, talvez, astrológica. Eu tenho uma aura em torno de mim que as coisas eletrônicas não funcionam direito. Eu procuro coisas no Google
Ares,
e não
né?
acho.
Ares.
Esse é um acidente em... E aí, por exemplo, o GPS não encontra coisas, faz caminhos bizarros. É impressora. Impressora... Cara, a impressora ela parece possuída pelo demônio. Ela imprime quando ela quer... O que ela quer. Sim. Às vezes ela imprime uma parada que eu mandei imprimir 10 dias atrás. O próprio WhatsApp Web, você ficou bolado que uma coisa que acontecia só no meu computador e que você nunca tinha visto acontecer.
É verdade, é verdade.
Que era, tipo, toda vez que eu saio, ele desloga, eu tenho que relogar, tenho que usar o QR Code de novo pra... Então, enfim, cara, eu tenho várias zicas aí que complicam um pouco a minha vida tecnologicamente falando. Mas essa não é a pauta, né? Tamo
Voltando ao robozinho lá
da inteligência artificial que sugere isso. As coisas.
Eu vejo que ele é um robozinho viciado que quer sugerir muito as produções próprias da Netflix por motivos óbvios, né? Eles querem vender o produto próprio. Sim. Mesmo que o produto próprio não tenha qualidade pra isso.
Sim,
é, a minha também. Sugestão no fim...
O robozinho não tem autocrítica, é o que você tá dizendo.
E não ouve as críticas dos próprios espectadores que falam esse filme é ruim, não indiquem esse filme. Dá o dedinho pra baixo e eles continuam recomendando esse filme. Para você que viu esse filme, veja esse outro. Gente, mas todo mundo tá falando que esse filme é ruim. Por que você tá me sugerindo isso? Você não gosta de mim, robô?
Entendi.
Então eu acho que é sempre com produção própria Netflix. Eu acho que a Netflix tá com... É aquilo que eu falei antes. Eu acho que eles estão arriscando, entrando no caminho de olha só, vamos só oferecer o que é nosso, independente da qualidade.
Entendi. Você tava falando que o lance de você ver com a sua mulher altera ali nas sugestões?
Altera. Ela curte muito documentário. Não é que ela gosta de coisas nada a ver comigo, mas eles sugerem muito, por exemplo, documentário geral dando sobre moda ou sobre coisas que são exatamente o meu interesse por causa da minha mulher. Mas o que eu acho
quando
mais...
Quando você vê, você se pega assistindo um negócio e fala, não sou eu que gosto disso, isso não é minha personalidade.
Assiste a parada inteira.
Mas o problema... O problema é o rastro. Já aconteceu com vocês, vocês entraram na Amazon e quer comprar um presente, aí vocês compram uma parada nada a ver pra vocês, porque é um presente. E aí ele passa a te oferecer um monte de coisas similares.
Tem muito
àquilo.
Isso. Depois que eu comprei um berço pra minha filha, até hoje estão me sugerindo berço, sendo que eu era a única pessoa que eles não têm que sugerir berço, porque ninguém compra dois berços.
Exatamente.
E aí quando você compra uma parada, tinha que parar de sugerir ela.
Quando a gente fazia stand-up junto, você tinha uma história assim com cartão de crédito, não tinha?
Ah, que exatamente, era... é. Uma vez ligaram pra mim e falaram, seu Gregório, o senhor comprou R$500 em roupas esportivas no Shopping Recreio? Eu falei, não. Aí os caras falaram, a gente suspeitou porque não era muito seu perfil, roupas esportivas. Eu falei, olha que bom ter alguém que me conhece lá dentro da Mastercard. Só que eu fiquei bolado porque depois eu, parei de comprar as coisas, eu fiquei meio grilado, meio paranoico. Os caras estão atrás de mim. Porque, né, o cara lá tá vendo tudo, o que é a minha cara, o que não é, me julgando.
E é um pouco ofensivo, né? Tipo, dizer não é sua cara.
Exatamente, e se for, né? O cara vai falar, Gregório, mas tu não malha? Como é que você tá comprando isso? Sabe? Eu fiquei muito com a impressão.
Essa barriga aí é de quem não faz exercício.
Você não tá usando isso não, tá? O cara me conhece melhor que eu. E o pior é que depois eu comprei um dia uma lingerie pra minha mulher no cartão e eles não me ligaram. Ou seja... isso daí é a cara do Gregório, como essa porra.
Não. Isso, eu conheço ele. Não liga não. Deixa.
Agora, essas sugestões que vêm do Google, que dá raiva quando você pesquisa o preço de uma coisa. Ah, quero comprar esse livro, quero comprar esse Blu-ray e tal. Aí você pesquisa, consegue comprar o melhor preço que tem. Aí no dia seguinte vem um monte de sugestões mais baratas. Ah. Agora que eu já comprei, eu não quero mais ver essas sugestões. Então eu já comprei, cara. Para!
Agora,
para, não quero.
Tem o lance da aba anônima, né? Tipo, dizem que quando você vai pesquisar passagem, você tem que abrir uma aba anônima, porque se eles registram que você... Ah, o cara quer ir pra tal lugar, vê que você tá, sei lá, você começa a pesquisar companhias diferentes pra um voo pra Paris. E aí eles vêm, ah, ele tá indo, já botou data e tal, ele vai de qualquer jeito. Aí você não encontra as promoções.
Sim, tem isso. Mas o que acontece muito, e é fácil de identificar, é você fez a sua pesquisa ali pra Paris, Rio-Paris. Se você voltar na semana que vem, aquela passagem tá mais cara. Uhum. Porque a estratégia é que você pensa que, puta, eu tenho que comprar agora porque tá aumentando de preço. Ele faz isso de propósito. E aí, se isso acontecer, você abre uma aba anônima e você faz a nova pesquisa. Aí você vai ver. Aí ele não vai consultar os seus cookies e é como se estivesse abrindo um navegador novo. E aí ele não vai saber que você já fez aquela procura antes.
Rapaz, isso devia ser crime, né? Você cobrar mais caro porque você já buscou um preço.
Uma porrada de coisa na internet devia ser crime.
É pedofilia, né? É um absurdo isso ser crime hoje em dia.
Cara, tem uma discussão séria bizarra com... Enfim, não sei nem se a gente entra nessa seara aí, mas, por exemplo, comercial de TV pra brinquedo, coisa comercial de criança, começou a ter uma porrada de lei em cima. Eu não sei se em parte por, mas também relacionado com aquele anúncio, não sei se você vai lembrar, bem antigos anos 90, da tesourinha da Disney.
Tenho, você não tem.
Que fazia que uma criança deu tesourada na outra no colégio por causa dessa parada de eu tenho, você não tem. Aí começou a ter uma porrada, não, você tá falando com criança, você tem que tomar cuidado, não pode isso, não pode aquilo. Não pode ter a criança fazendo não sei o que, enfim.
E hoje acabou tudo. Por isso que os programas infantis acabaram saindo da TV.
E aí, os comerciais ou todos se reduzindo, respeitando a parada e tal. Agora, no YouTube, não tem isso. Então, você tem youtubers anunciando para criança, que é o público mais fiel, assíduo e viciável, do jeito mais, assim, não é antiético, qual é aético? Qual seria a palavra? Pra, tipo, sem ética, assim. Do jeito mais...
Escroto mesmo.
É, assim, completamente sem nenhuma preocupação.
Tem a parada do unboxing, né? Tipo, você abrir com as crianças de 4, tem uma criança de 4 anos que é americana, que é milionária por causa de unboxing. O moleque já tem 4 só de ficar abrindo coisa, porque mandou tudo pra ele, paga uma nota pra ele abrir um brinquedo.
Não, exatamente. E os youtubers vão falando, compra agora, entra agora no celular, pega coisas que você não poderia falar, sabe? É tipo, bota lá no celular do seu pai, ou então pede pro seu pai agora, umas coisas que, tipo, mais abrasivas, assim, que...
Ou o tipo de linguagem mesmo, né, cara? Quando você obedece a um horário na TV, você tem toda uma preocupação de, cara, você não pode falar assim. Mas aí, sei lá, você pega o Felipe Neto, mas seu merdinha, não faz sentido, sei lá, qualquer coisa assim. É, pra eles, não tá tudo liberado.
E não tem legislação ainda, entendeu? É. Não tem nada que diz que diga que, as coisas que se aplicam pra televisão não se aplicam pro YouTube, por exemplo.
Então bora pra primeira indicação. Caruso,
bora.
Diz aí, começa você.
Tá, a gente realmente enrola muito, né? A gente, ia falar de Netflix e tal, acabou falando de tudo menos Netflix nesse bloco. Acho que tinha até mais coisas pra gente falar de Netflix, mas beleza, acho que o povo tá curioso pra saber as indicações.
Você quer dizer que a gente fica procrastinando pra começar?
Sim,
é isso que... O cara baixou pra ouvir a indicação e até agora cadê a porcaria da indicação?
Parece até um bloco de quadrinhos, né, Elvis?
E falando nisso, a minha indicação é uma adaptação de quadrinhos. A gente vai gastar um tempo explicando qual é esse quadrinho, tá? Só pra ficar feliz. Não, mentira, não vou fazer isso não.
Pode gastar o seu tempo que eu vou gastar o meu tempo no meu momento, mas ok.
Tá, a minha indicação é Happy. E isso é uma coisa também estranha do Netflix, que aparece como... Eu perguntei pra uns amigos no grupo de WhatsApp isso. Aparece como produção do Netflix, mas não é produção do Netflix. Ela foi produzida pelo Sci-Fi, que é um canal aberto, americano. Mas aí tem uma distribuição, aí tem o login Netflix ali. Tem várias paradas que você fala, ia lá, o Netflix fez isso? Não fez, não. É, a grana veio de um outro canal, enfim.
Um jeito muito fácil de saber se foi produção total do Netflix é que quando é disponibilizado pras pessoas... É tudo de uma vez só. Se ele só tem direitos de distribuição com prioridade, aí sim a gente vai vendo um por semana. Como acontece, por exemplo, com Star Trek, com Designated Survivor. A gente vai tendo que voltar toda semana.
Tipo aquele John McHale Show e aquela Michelle Wolf. Eles fazem um por semana, que eu acho que é como é fala de assuntos da semana.
Aí
entendeu?
Também, como eu acho que tem auditório, né? Aí já é um outro esquema de gravação, tem razão.
E o Better Call Saul também era um por semana. Eles experimentam, às vezes.
Pode ser.
Mas enfim, voltando. Caralho, já estamos enrolando de novo. Happy é, de fato, uma adaptação de um quadrinho que eu, inclusive, falei sobre ele lá na Caverna do Caruso. É um quadrinho do Grant Morrison com o Derek Robertson, se eu não me engano. E a sinopse básica é o seguinte. Tá ligado esses filmes de dupla policial? Duplas improváveis, sabe? Tipo, um policial certinho e um policial desleixado. Um policial e um cachorro. Um policial e uma criança. Hein?
Uma dupla clichê como aquele outro episódio? Ah, não. Muda, é outro episódio.
Tipo meio brincando com, né, essa dinâmica. Essa é tipo como se fosse uma dupla policial. É um policial, que na verdade é um policial desgraçado. O cara era um policial desgraçado no sentido... Não é desgraçado, é...
Desacreditado.
Isso. Um policial desacreditado que abandonou o departamento e virou mercenário assassino de aluguel e tal. Então é um cara rude e...
Miliciano.
Não, porque ele não tem exatamente uma ideologia, ele é o contrário, assim, ele é totalmente cético e sarcástico e, enfim, é um cara amargo e a dupla dele é um amigo imaginário de uma criança. É um unicórniozinho voador, teoricamente o voador deveria ser um Pegasus, mas ele tem um chifrezinho, é um unicórniozinho
roxo. Caramba, pra saber essa diferença.
E só ele vê, na verdade, só a criança vê e a criança entra em apuros e aí envia o unicórnio pra pedir ajuda pra esse policial. Essa premissa parece uma coisa... Não parece uma premissa boa. Parece não, uma coisa
não,
meio...
Não parece.
Mas, cara, a série é surpreendentemente bacana. A série tem uma pegada... Vocês estão ligados no Deuses Americanos, American Gods?
Sim, sim.
Tem uma coisa plástica que faz uma...
Confusa.
E que faz, tipo, pô, às vezes quando rola luta, vira uma coisa meio bonita, assim, de sangue voando pelas paradas, enfim.
Tipo a apresentação do 007, né?
É, só que escatológica.
Ah, tá.
Então a série tem uma pegada meio assim, tipo, ela é muito plástica, muito visual, tem uma pegada de ação muito boa, tipo, dinâmica, acelerada, e eles fazem umas coisas estranhas, do tipo, todas as cenas de luta que são bem pesadas, tem, sei lá, furadeira no abdômen, tem umas coisas loucas assim, tem musiquinha de Natal no fundo, sabe? Tem... musiquinhas fofas, sabe? Com as pessoas se matando de uma maneira horrorosa.
Maneiro, gostei.
O primeiro take, cara, eu acho que a primeira cena ia te ganhar, Elvis, logo de cara, que é uma sequência meio dessas de sonho, vou dar esse pequeno spoiler aí, é uma sequência meio, né, na cabeça do cara, que o cara dá um... ele tá no espelho lá, tipo, olhando, achando a vida uma merda, ele dá um tiro na boca... Aí a cabeça dele explode e aí não para de sair sangue e ele começa a dançar com sangue saindo como se fosse tipo um bonecão do posto, assim, de sangue em cima da cabeça dele.
Isso é bom, cara.
E ele dançando com umas mulheres meio strippers de Mamãe Noel, assim. Isso é só pra estabelecer qual é a pegada da parada. Porque
gostei.
Essa cena não é pra nada.
Aprovei,
não é pra...
aprovei.
É bem, cara. E, assim, pô, isso talvez pudesse sustentar um episódio, dois. A série tem, acho que, 8 episódios. E sustenta essa pegada até o final, cara. Ela te mantém interessado, ela é instigante. Ela não só essa dinâmica do policial com o cavalinho azul, o mágico e tal. Tem personagens da trama B e C, todos muito interessantes. Os atores são ótimos. O protagonista da série é o protagonista desse de Law and Order, sabe? Ou seja, o cara faz umas paradas mais caretinhas e tal. E aí ele tá completamente desbocado, sujo, bêbado, vomitado, ensanguetado e tal. E você vê que o cara tá se divertindo horrores de tá fazendo um treco completamente fora da linha. O cavalinho que contracena com ele é o Patton Oswalt, que é um puta comediante, fodão.
Ué, mas é um nome de alguém? Ou você tá falando dublagem?
Dublagem. É o ratinho do Ratatouille, é... O que mais que ele fez? Ele fez Agents of S.H.I.E.L.D., enfim. E por que eu tô insistindo muito aí nessa série? Porque o nome da série e a fotinho de abertura, ela não te inspira nada disso que eu tô falando. É um nome engraçado e as imagens são super engraçadas quando você sabe do que se trata a série. Se ela tá ali passando no meio da sugestão, parece que é programação infantil, entendeu?
É comédia?
Sim, mas é comédia, é humor negro.
Tá.
É comédia dark, bem dark. E tem uns momentos pesados, assim, quando você descobre...
O Rick e Morty.
Mais pesado.
Caramba.
É, quando você descobre por que o cara deixou de ser policial, ela dá uma derrapada no pesadão mesmo, bolado. Me assombrou isso aí.
É, tá. Eu confesso que vi com maus olhos o início da descrição, mas agora fiquei curioso.
Fiquei bem curioso também, cara.
E é bom porque é curtinho. Essa é uma daquelas que não é um compromisso enorme.
Episódio assim. De quanto tempo?
40 minutos, 44. E isso é uma coisa boa também, como ela foi exibida no Sci-Fi antes, não tem aquela porra artística louca me deixa do Netflix de um episódio tem 47, outro tem 53, outro tem 1h09, sabe? Aí você quer se programar pra ver um parado de... E não, esse aqui tem 1h30, entendeu? Esse é tudo cravado, 44 minutos certinho e tal, e só esses 8 episódios aí.
Yeah. Welcome
Então, eu queria falar sobre Atlanta. Pô, cara, você falou de humor negro, né? Tem humor negro.
Tem humor?
Literalmente.
E tem.
Tem negro. E, cara, é humor negro em vários sentidos, né? Humor negro no sentido de... Que, aliás, eu nem sei se você não pode falar humor negro no sentido humor ácido,
no
né?
No sentido de dark,
que
né?
Que é meio pejorativo,
aliás, até dark talvez já não deu
dark, pra... Dark, porque, por exemplo, mudaram o lado negro da força pro lado escuro da força, entende? Talvez tivesse que falar escuro, sei lá, alguma coisa assim, mas eu não sombrio. Sei também. Eu falo humor negro direto, não sei como é que tá essa discussão.
É, a gente tem que se adaptar a várias coisas que várias... a gente
vai... Eu ouvi alguém falando uma vez que o negro, nesse sentido, é um negro porque é as sombras. Uma coisa é você ter uma coisa às claras e outra coisa feito isso. Por debaixo dos panos. Então, uma coisa às escuras.
Ainda assim, associa-se, né?
Por isso, talvez, o termo seria escuro, sabe? Uh-huh. Não, negro. Uh-huh. Dark, não. Tipo, black, né? Sei lá. Uh-huh. Black é
negro, negro também significa uma etnia. E aí, quando você associa essa palavra às sombras e a algum aspecto negativo, enfim.
É. Por acaso, no caso do Atlanta, ele é negro, né? É. Tipo, nos dois sentidos, assim, original também, porque é um humor cáustico, envolve, pô, gente... Cara, isso é muito louco do Atlanta, porque comédia, em geral, as pessoas não morrem, né? O que eu mais gosto no Atlanta é a comédia que as pessoas morrem. Um chega, tom, morreu. Não é sacanagem, né? Aquela cena lá
e
do
é
cara...
E é uma comédia.
E é uma comédia.
É um drama-comédia. O legal dessa série é que ela pega muito pelo dia-a-dia dos negros, só que sem entrar no clichê, cara. E detalhe, a gente vê a vida pelo um lado que a gente não conhece, aonde, por exemplo, chega um... Os caras estão numa festa, você lembra desse episódio, cara? E aí, de repente, vai o dono da festa, o anfitrião, que era o único branco da casa, e aí ele vai tentando ser over simpático, sabe? Que chega uma hora que você é falso. Ele começa a falar da cultura negra pros negros. Aí os caras começam a olhar, tipo assim, quem é você pra me falar isso, sabe?
Constrangedor.
Ele começa a ser constrangedor, porque ele começa a ser tão over simpático que não fica natural, que fica falso. E era o tipo de abordagem que, muito provavelmente, talvez a gente já tenha passado alguma vez na vida, e a gente nunca tinha olhado pelo outro lado. Muito bacana.
Me diz uma coisa, é uma mesma história ou são, tipo, episódios, tipo, esquetes e tal?
É uma mesma história, mas os episódios são meio fechadinhos, assim.
Entendi.
Não é aquela coisa que eu tenho que ver o próximo, não. Uhum. É bem livre em termos de narrativa, você nunca imagina onde vai parar.
Uhum.
É bem, tem um toque surreal, esse negócio de morrer gente na frente do cara o tempo todo, e é muito triste, cara, às vezes. Uhum. Embora seja comédia, tipo, o cara tem uns episódios que o cara é fudidaço de grana,
uhum.
E apesar de ser um cara inteligente, foi pra Harvard, alguma dessas Brown, alguma dessas Ivy League, assim, mas volta e é um fudido, tem uma filha pequena, ele não tem grana, então tem episódio que ele chama de mulher pra jantar e ele só tem $57 na conta, então tem que ser um lugar que dê 57. Ele vai num lugar, fechou, abriu um lugar mais rico, mas ele não quer falar pra mulher aí, não vamos aqui não, porque eu tava pensando que era outro restaurante. Então ele entra e ele fica contando e a mulher não se liga, mas o espectador vem, então é engraçado. Uhum. O cara contando, você dá um centavo e contando 10%, e tem certeza que vai pedir isso, não vou querer drink não, ver uma água da casa, é engraçado.
E a garçonete não para de...
E a garçonete para de... Cara, vocês têm que provar essa entrada dessa ostra. E o cara, então é muito é engraçado, mas é muito aflitivo também, uhum. Porque se não der, não vai passar o cara. E quando passa o cartão, é uma tensão fodida, assim. E, tipo, é engraçado, mas é muito triste, na real.
Uhum.
Porque, tipo, é um cara que não tem $50 direito pra jantar e se vai dar merda ali, a mulher já acha ele um merda. Se não passar, vai... Sabe? Então,
saquei.
É uma
Cê
comédia
tá meio torcendo por
no
ele
limiar da miséria, assim, uhum. Sabe? Sobre pessoas miseráveis.
E uma informação bacana, o protagonista é o Donald Glover, que agora é o queridinho de Hollywood.
Não, e que fazia Community.
Ah, bom, eu não cara, vi Community, mas eu ouvi falar.
Adorava
eu sempre ouvi falar muito bem de Community. E essa ex-mulher que ele tá falando é a... Como é que é o nome daquela heroína sortuda de Deadpool?
Ah, Dominó.
A Dominó. É a Dominó, cara.
Nossa,
e vou te falar,
é ótima,
e vou te falar
cara.
Que ela tá mais bonita no Atlanta ainda do que tava na série, no
ela
filme,
Ela tá
cara.
Linda mesmo, cara.
Cara, eu achei que ela mandou muito bem no Deadpool.
Ela manda bem, né? É. Ela tá muito bem no Atlanta também, cara.
Então, no Atlanta, a gente acompanha os mesmos personagens, assim,
sim.
Né?
Os mesmos personagens. É um cara que tem um primo rapper, uhum. E não vou falar muito pra não estragar, mas é sobre a vida desse rapper merda. Porque a gente, é engraçado que a gente, quando fala de mundo de rapper, você imagina um cara, né, sempre bilionário, lá, uhum. Cheiro... E a vida de um, tipo, um rapper bem B, assim. Uhum. Tem até um sucessinho, mas um sucesso
é bem
mesmo.
Mediano, assim.
Ele ficou famoso meio porque matou um cara, sabe? Uhum. Tipo, não porque ele fez realmente alguma coisa que prestasse. Aí você vê umas crianças querendo imitar ele, brincando de matar gente. Aí você fica meio... Tem uma bad vibe do rapper que se liga que ele dá um exemplo merda pras pessoas. Mas o que eu acho engraçado é que o mundo não é nem B do rap, é C, assim, sabe? Que a gente uhum. Fala pouco.
Uhum.
Tipo, o pagodeiro não é o cara lá do Exalta Samba, não é o Péricles. É aquele pagodeiro que tá cantando ao vivo ali na churrascaria,
sabe? Quase como se fosse um youtuber com início de carreira, sabe? Já tem alguma uma mini fã.
O Donald Glover também tem uma parada que eu acho muito curiosa, assim. Ele é bem multitalentoso, assim,
sim.
Né? Ele tem
ele
uma...
Ele escreve a série, cara. Olha como é que o cara
ele
é foda.
Ele escrevia 30 Rock e ele tem uma personagem, entre aspas, que é cantor. Tipo, ele tem uma banda que ele se apresenta com outro nome, que agora, enfim, não lembro o nome.
Childish Gambino.
Isso, é isso aí. Ele é o Gambino.
É o This is America, né? Vocês viram o clipe?
Uh-huh, eu vi,
o clipe. É do personagem.
É. E que ele se apresenta como é show do Child, não é o show do Donald Glover, é o show do Childish Gambino.
É o clipe que ele fica sem camisa o tempo inteiro?
É esse, é.
Eu acho que tem outras coisas acontecendo no clipe. Mas se você focou nisso aí...
Achei estranho,
beleza.
Ele tá...
É, eu lendo uma revista em quadrinho, aparece uma banda do Childish Gambino. Eu tava já me ligando que todas as bandas que aparecem nessa revista em quadrinho eram reais. Então, ouvia lá a banda e catava no YouTube, ouvia as músicas. E a revista em quadrinho servia com uma espécie, né, de vitrine e tal. E aí eu vi, assim, quando eu catei pra ver, eu falei, caraca, é o Donald Glover? Não é possível, cara. Eu tava, na época, vendo o cara em Community. Como é que pode e tal? E aí que eu descobri que ele tem essa porra aí dele, essa persona. É o Lando, é o Childish Gambino.
Exato. Cara, tem talento. Tem talento.
Aí. E são episódios de 22 minutos, não é isso? São episódios curtinhos.
É mais curto que eu gosto também, pra ver, tipo...
São quantos episódios da temporada?
É, então, o Atlanta são duas temporadas de 10 episódios, mas já fecharam a terceira temporada pro ano que vem.
Bacana. Bacana. Tá na minha fila, esse aí.
Vamos lá, Elvis.
Bom, falaram pra procurar coisas escondidas no Netflix, então eu vou fazer uma homenagem ao escritor Veríssimo, que ele falava sempre nos textos dele que os meus 17 leitores, então...
Não era o Veríssimo, era o aquela persona do Cacete Planeta, qual era? O
Agamenon.
Agamenon.
Mas o Veríssimo também falava.
Ah, é? Então talvez tenha imitado.
Agora também vou homenagear todo mundo e vou falar para os meus 17 ouvintes, que...
Acho que você tá exagerando nesse número aí, hein? Mas... beleza.
Ouvinte, você até tem bem mais que isso, mas gente que gosta de você talvez seja por aí.
Mas então, eu procuro o diretor, né? E eu pensei num diretor underground, que é um cara que eu admiro muito. Eu já vi 11 filmes do cara e eu mostrei a lista dos filmes todos pro GG. O GG não conhece nenhum deles.
Ninguém conhece nenhum deles, cara.
É o Alex da La Iglesia. Não sei se o resto da mesa ninguém ouviu.
Claro que não.
Bom, vocês me dão 2 minutos pra explicar como é que eu conheci o Alex da La Iglesia?
Não.
Era...
30 segundos, vai.
Vai.
Valendo.
Resume.
Era 93...
em Petrópolis.
Eu ouvi falar de uma ficção científica. Quando foi vendido isso aqui no Brasil, quando passou aqui no Rio, era uma produção do Pedro Almodóvar. Mas o que me levou ao cinema pra ver um filme espanhol sem legenda não foi isso. Foi que era uma ficção científica sobre um grupo terrorista que eles praticavam atentados. Eram pessoas deformadas que praticavam atentados terroristas contra personalidades fitness e academias de ginástica.
Peraí, isso você descobriu numa época que não tinha internet. Você descobriu...
Sim, em 93.
Como?
Eu li a jornal. E no jornal anunciou que ia ter no Estação Botafogo.
Ia ter um filme mutantes terroristas.
Ação Mutante.
Que pessoas fitness.
É uma ficção científica chamada Ação Mutante, onde o grupo terrorista, os alvos eram personalidade fitness. Eu achei essa ideia genial. E
se
eu fui
identificou.
Eu fui ver o filme. Não entendi tudo porque era sem legenda, né? Mas de qualquer maneira, eu achei o filme muito legal. E dois anos depois, eu fui convidado pra participar de uma sessão dessas de teste.
Cara, você não devia ser convidado pra uma sessão dessa, de teste.
Que era um filme espanhol, que depois descobri que era o mesmo diretor, o Alex de la Iglesia, um filme chamado Dia da Besta, que era uma salinha que tinha na Cinelândia, onde chamaram o pessoal pra ver se o filme ia ser lançado no circuito ou não. A gente tinha que ver o filme e depois responder o questionário.
Caralho.
É o Dia da Bestia, e eu achei o filme muito legal, porque é um filme de terror, mas tem uns lances engraçados também.
Aí você disse que tinha que passar.
É, mas não passou. Ele foi lançado depois em VHS.
Era uma sessão de pessoas que se gostassem, ele não passaria. Escolheram
pensamento. Você. Vocês gostaram? Então não é pra passar mesmo.
Mas eu guardei o nome do diretor e, assim, pra vocês verem, vocês não tem como mandar o link, mas o filme Balada Triste da Trompeta, quando eu ouvi falar que tinha, eu comprei o DVD na Amazon antes de ver.
Nossa.
Pra conseguir ver os filmes.
Pra quem não tá em casa, quem não tá vendo, ele tirou um DVD do bolso. Não sei como é que ele fez isso até agora.
Não, eu tô vendo que tem outros DVDs no bolso.
Tem mais, né? Isso é pro outro filme. Isso é pra outra indicação.
É o Pocket Buster.
Eu acompanho a carreira do Alex de la Iglesia desde a época. Ele fez um filme em Hollywood.
Você tem que mandar um e-mail pra esse cara, porque você com certeza é um dos únicos dos 17 fãs dele.
Outro fã, sabe quem é? Acabei de lembrar? O Rafael Queiroga.
Mentira.
O Queiroga já me falou desse vídeo. Gosta. É o Balada Triste do...
Isso, é Balada de Amor e Ódio aqui.
Eu tô acreditando nesse crossover que tá acontecendo aqui.
É isso mesmo, Quiroga se amarra.
O que que na direção desse cara te atrai? Ele tem uma coisa meio que nem o Delicatessen, que nem o Amélie Poulain, de uma coisa plástica e tal, ou é mais no roteiro mesmo? Que
é te... mais no roteiro de pegar personagens que são que tem um pé no bizarro e são personagens bem construídos e sempre tem personagem entrando em conflito um com o outro e sempre tem um troço, um pé meio no grotesco.
Entendi. É uma coisa que consegue misturar bem grotesco com realismo.
Isso. Tá. Aí eu fui ver, eu tinha, quando a gente começou a conversar sobre indicações de Netflix, eu lembrei que eu tinha visto um filme dele recente, que é O Bar, que é um filme que tem um grupo de pessoas que tá num restaurante de manhã, num bar de manhã, e acontece alguma coisa fora que eles não sabem o que é, e aí uma pessoa sai pra ver o que é, e essa pessoa morre de um tiro de sniper, e todo mundo fica lá dentro sem saber o que aconteceu, e o filme começa a partir daí, aí tem aqueles personagens lá dentro que não, alguns se conhecem, alguns não se conhecem, e o que tá acontecendo em volta e tal. Pensei, isso vai ser minha sugestão. Aí eu, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Alex Dalla Iglesia lá.
Esse é o, também é do Alex Dalla Iglesia.
Também. Esse o bar tá no Netflix.
Peraí, tudo que você falou até agora não é a sua sugestão?
Não, a sugestão vai vir agora.
Ai, meu Deus do céu.
Porra, mas trapaceou aí,
cara. Exatamente, cara.
Eu perguntei as duas sugestões aí, tá?
Tá, então agora, entrando na minha sugestão, eu ia sugerir esse, mas eu descobri um outro que eu achei mais legal para quem nunca viu o Alex Dalla Iglesia, que é o Perfeitos Desconocidos.
Ah, que é pra perfeitos desconhecidos mesmo.
Não, porque é um filme mais light, é um filme que não tem bizarria. Tem todas as coisas de personagens em conflito e tal, e não tem coisas bizarras.
Vai ser rápido.
A história é a seguinte.
Friends desse cara.
São sete amigos que eles vão para um restaurante. São sete amigos que vão jantar, um casal nos seus 50 anos, e eles têm amigos, são três casais, e tem um cara que eles acham que vai trazer a namorada, mas ele não trouxe, então ele tá sozinho, e são os sete. E aí alguém propõe um jogo durante o jantar, que é todo mundo coloca o celular em cima da mesa, e se o celular tocar, se chamar ou se vier alguma mensagem, qualquer coisa, tem que compartilhar com todo mundo na mesa.
Nossa.
E aí começa a ter um monte de... Os segredos começam...
É pra dar merda.
Sim, exatamente. Porque os segredos entre os casais começam a dar problema, os segredos entre os amigos de longa data começam a dar problema. Aí tem um que diz assim...
Mas por que eles fizeram isso? Tipo, surgiu com uma brincadeira?
Pra dar um filme, cara. Se não dá... Se não, só uma noite, todo mundo sai, bebe, conversa, só fica sem assunto, vai pra casa.
Um dos caras, ele tem uma amante, que a gente não sabe quem é, mas ele comenta, olha só, o seu celular é igual ao meu, troca comigo, porque eu saio com uma menina que ela me manda um nude todo dia às 10 horas da noite e vai tocar o celular e minha mulher vai descobrir. E aí...
Isso é bem problema pra gravar pro filme, né? Pra, tipo, pra piorar. Tipo, ela me manda nude todo dia às 10 da noite.
E quando troca...
Agora são 9h55.
E quando troca o celular, os problemas começam a piorar, não melhora.
Claro.
Não,
que piora solução tudo. Seria essa? É claro que o cara vai receber um... Parece muito aquelas coisas de... Desculpa, deve ser legal, mas é que...
Não, já foi.
Quer dizer que parece muito aquela coisa da Praça Nossa, lembra assim, eu não sei o que eu falo pra minha mulher, olha, tudo que eu falo pra mim, você fala pra sua.
Vai dar certo.
Caralho, vai dar certo.
E vem cá, aí tem alguma desculpa de por que que ninguém fala, tipo, não vamos brincar disso? Tipo, por que que eles são obrigados a brincar disso?
Não, na verdade, a mulher de um dos caras, que é o cara que casou há pouco tempo, então é uma mulher mais nova, ela sugere isso de brincadeira, e aí todos ficam no clima meio de, você não quer botar, por quê? Você tá escondendo alguma coisa?
Faz sentido.
Eu não tô escondendo.
Não topar pega mal.
Pois é. Porque se você não bota o seu celular, é porque você tá escondendo.
Acho que é o Edu Sterblo, na peça lá do Queiroga, então que ele pega, ele faz isso com a pessoa. Vem aqui no palco, você traz sua mulher? Não. Então não teria problema mostrar o celular, não? E ele volta e ele convence, assim, com esse tipo de argumento. Então qual é o problema de mostrar o celular? Você mostraria o celular pra ela? Mostraria, claro. Então você me dá aqui. Ele pega o celular e ele liga numa tela no teatro inteiro.
Caraca.
Quando eu vi a tua mensagem, ele começa a ver a mensagem que sempre acha merda.
Mas ele faz
o celular do cara na frente do teatro inteiro.
Ele não tem uma gravação que ele coloca
não,
na parada?
Não.
Fica, isso também devia ser alguma espécie de crime. Isso aí tinha que ser.
Com certeza, bicho. Mas o cara tá coagido ali, você não vai na frente, cara. Não faz isso, não, brother.
Que merda, gente.
Mas então, coerção também tem que estar classificado como algum tipo de crime aí, né?
Com certeza. Mas eu fiquei curioso pra ver, hein, cara.
Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas Elvis, eu fiquei curioso também, cara.
Ganhou sua próxima indicação.
No elenco, eu reconheci duas pessoas. Tem a Belen Rueda.
Que é difícil, né? Porque são perfeitos desconhecidos.
Pois é. A Belen Rueda do Orfanato e o Eduardo Noriega, que tava naquele Abra Los Ojos. que é o Vanilla Sky original.
Ótimo, eu jurava que isso era uma música da Shakira. Não encontrei horror assim como louco que tu.
Ah, é, detalhe, que esse filme é uma refilmagem do italiano, que é o Perfectiscono... Não sei.
Bom, o melhor filme que você tem pra indicar do cara, não, na verdade, é de outro cara.
Eu não tô dizendo...
O cara robô.
Não é robô, é refilmagem. Você não existe refilmagem?
Existe, mas, cara, você acha que essa é a melhor maneira de a gente conhecer um diretor é ele refilmando o filme de outro diretor?
Ele falou que é uma boa porta pra abrir, entrar no
pois
universo
é.
Do cara.
Mas tá, que não é dele, viu? Não é dele. Porque agora entendeu.
Tá,
tá aí. Bacana.
GG, e a sua?
GG vai indicar alguma parada de assassino, alguma parada de psicopata.
Merda você ter falado isso, porque justamente é exatamente isso. Minha indicação é Fargo. Eu vou te falar, cara, que Fargo... Eu acho que todo mundo viu o filme quando ele foi lançado lá em 96.
Eu vi, mas eu não acho que todo mundo viu, não, cara.
Não, assim, fez bastante sucesso. E vou te falar que a minha impressão foi diferente da média. Todo mundo gostou muito desse filme e eu achei só legal. É um bom filme, mas, tipo assim, não era pra aquela comoção toda
que surgiu. É do mesmo surgiu. Diretor de Arizona Nunca Mais,
né? São os irmãos Coen.
Caraca, acho bom demais, cara.
Sim, é um filme bom. O William H. Macy é bacana. Aquela
moleque... Frances McDormand ganhou o Oscar. O primeiro Oscar dela pra esse filme.
Mas... quando eu vi que tinha uma série de Fargo, eu não fiquei tão empolgado pra ver, porque tipo assim, tá, aquele filme, tá legal, teve seu valor, mas ok, não vai entrar no final da pila. Até que um conhecido me fez uma indicação tão enfática sobre essa, eu acho que qualquer pessoa que chega pra mim e diz, cara, é a melhor série que eu vi esse ano, não importa do que é, eu vou ver. Falei, tá bom, pelo menos o piloto eu vou conferir, cara.
A melhor série que eu vi em 2017 foi Ash vs Evil Dead. Pronto, falei.
É, tá bom, você vê que sempre tem exceção.
Ash vs Evil Dead.
Sempre tem exceção. Então acabamos de descobrir qual é essa. Mas o fato é o seguinte, a série é genial. Ela não tem a ver com o filme, mais ou menos tem. Ela não é a mesma história, não é o mesmo crime, que é uma... tanto o filme quanto a série fala de uma história real sobre um crime.
Ah, era uma história real?
É uma história real.
Filme, não sabia.
E esse, simplesmente a localidade é a mesma. É um outro crime e outros personagens, outros atores e tudo mais. A única coisa que liga uma coisa na outra, no filme, o Steve Buscemi, ele esconde uma maleta com $1 milhão. Sim. E logo depois ele morre. Então aquela história acabou ali. Na série, alguém acha essa maleta. Então é a única coisa que liga as duas coisas.
Eu não tinha percebido que a mala ligava as duas coisas.
Sim, é o mesmo lugar, mesma entradinha.
Mesmo
inclusive,
universo.
Ele coloca a pazinha ali pra indicar aonde foi a... Se você faz isso, tipo, é aqui que eu vou voltar. E o cara acha aquela mesma pazinha, tudo igual, cara, mesma localidade. Eu sei que eu vi o filme de novo depois que eu vi a série, só pra tentar ver se tinha algum gancho. E é perfeito, muito bom.
Cara, eu gosto muito da série também, cara. E o William H. Macy tá... Não, o menino, o cara lá tá maravilhoso lá do Hobbit, né?
O Martin Freeman é o principal.
Nossa, o Martin Freeman é sensacional.
Se liga, Martin Freeman,
cara,
é o principal. Billy Bob Thornton é o vilão.
O Billy Bob Thornton é um vilão, bro. Tu fica com medo, parece que ele é forte pra caralho. Você acredita, né? Tipo, ele é um magrelo velho, mas ele é um vilão. Tipo, você fala assim, caralho, esse cara pode matar um, né?
Mas ele dá medinho, cara.
Muito medo. Dá medo, mais ele, nesse filme.
Ele tá com uma franja, assim.
É, esqueci.
A franja dá medo.
Tá. Fechando o elenco, tem o Colin Hanks, que é filho do Tom Hanks, que é o policial, e o Bob Odenkirk, que é o Sol.
Better Call Saul. Ótimo. O filho do Tom Hanks manda bem?
Manda bem.
Parece com o Tom Hanks?
Não, parece. E ele faz aquele o tipo bem pacífico, bem, bem certinho.
Meio Tom Hanks anos 90.
É, exatamente, como ele faz.
É, você esqueceu de uma outra coisa que a série tem em comum com o filme. O nome, cara, é o mesmo.
Eu achei ruimzão darem o mesmo nome, porque eles não deram tanto valor. Parece que vai
já
ser...
Já vi.
Parece que vai ser uma... Vão requentar ali um negócio.
Achei que jogou contra.
É muito melhor. Eu acho melhor que o filme e eu acho um novo universo. Se eles chamassem, iam dar mais atenção, chamasse qualquer outra porra.
Fargo verso.
Mas ele mantém o mesmo clima denso, o mesmo clima lento que vocês sabem aqui, que eu gosto muito, é o que me atrai, e funciona mais ou menos como True Detective. A primeira temporada é uma história que se fecha certinho. A segunda temporada é outra história, outros personagens. Então você consegue ver uma coisa isolada.
Eu acho que esse lance do nome é pra gerar um buchiche, pra gerar assunto e tal, né? Pra, tipo, vamos fazer o Fargo, que foi um filme que fez um determinado sucesso e aclamado pela crítica, vamos fazer uma série desse filme com o mesmo,
eu entendo,
mesmo
diretor, mas o nome
não,
do cara
não, não, não é o mesmo, mas ele se inspira bastante. Você vê que
mas tem... é dos irmãos Coen também?
Não. Ah, tá. Mas você vê nitidamente que foi inspirado. Foi mesma linguagem, mesmos diálogos sentido. Esquisitinhos.
É porque eu acho que ele funciona pra pessoa não ver, tanto se ela já viu Fargo, quanto se ela não viu. Porque ela fala assim, eu não vi Fargo, não, não vou entender. Não vou...
É. Ou então, já vi, pra que eu vou ver
exatamente.
Isso?
Exatamente. Mas pode ver. Uma sinopse rápida. A cidade é uma cidade toda pacata, os moradores pacíficos, tudo muito simplesinho, e o Martin Freeman é um vendedor de seguros que ele vive uma vida de merda. Ele sofre bullying o tempo inteiro, ele é humilhado pela esposa, todo mundo sacaneia ele
você
o tempo inteiro.
Você podia ter parado em vendedor de seguro.
Que escroto. Aí, ele conhece, num hospital, o assassino, que é o Billy Bob Thornton. O assassino, ele tava passando por... resolvendo um trabalho. Uhum. Teve um porém que ele teve que ir no hospital resolver uma questão qualquer. E aí, ele senta do lado do Martin Freeman e saca que o cara é um merdão. Algum papo que ele tava no telefone, que ele descobriu que a pessoa que bateu nele comeu a esposa dele,
nossa,
sabe? Aí, a hora que ele desliga, ele fala... Tipo, eu entendi mesmo, sabe? Aí ele dá um conselho, um único conselho. É o seguinte, cara, entenda que as pessoas não precisam seguir regras. E aí você vai vendo o construindo o personagem e o Billy Bob Thornton, ele realmente não segue regra nenhuma. Por exemplo, tem uma hora que ele tá num carro e aí a polícia para ele. E aí chega o filho do Tom Hanks, né, pra pedir os documentos. E ele fala simplesmente, não. Aí ele, senhor, seus documentos? Aí ele, não. Aí ele coloca a mão no coldre, senhor, sai do carro e me dá os seus documentos. Aí, cara, ele com toda a calma e toda a delicadeza do mundo, ele dá aquele olhar penetrante, ele falou, é por esse caminho mesmo que você quer ir? Você tem certeza que você quer fazer isso?
É muito
você
bom, quer fazer isso?
Aí ele, o cara meio que se arregalou o olho, né? É, uhum. De novo, é uma cidade muito pacata. Eles não estavam acostumados com qualquer tipo de violência. E o Bob Thornton é sinistro.
Tá de franja.
E ainda daquela franja. É. Ele devia ser sinistro casado com a Angelina Jolie, né? Com as paradas de faca de se cortar toda. Imagina no personagem. E aí ele fala, eu vou dizer o que vai acontecer. Eu vou levantar o meu vidro, eu vou sair do carro e daqui a 2 anos você vai olhar pra sua filha. Ele ouviu ela falando no rádio e descobriu que o cara tinha uma filha ali na hora. E você vai olhar pra sua filha na formatura dela e vai ficar feliz por você tá vivo agora e ela tá viva também. O cara ficou muito paralisado e foi embora. E tipo assim, ele simplesmente diz não pras coisas e elas funcionam, sempre assustando, né? Mas você vê que ele não puxou a arma, ele não fez nada. Tem uma outra cena até que ele tá no correio e o cara, meus documentos pra eu te dar encomenda. Ele, não. Como você não vai? Não, não vou te dar meus documentos. E ele pega as pessoas tanto no susto que acaba funcionando. E aí ele convence o Martin Freeman, cara, se liberta. Você acha que eu posso dar um spoilerzinho do martelo?
Não, deixa, não, deixa. Tá bom, já falou bastante.
Que, não, acho que não consigo.
Não,
compramos e
mas
tal.
Mas tem martelo e tal.
Não, e o bacana também é a pessoa saber pra visualizar isso tudo com o Billy Bob Thornton, não é que o segundo marido da Angelina Jolie depois do Billy Bob Thornton foi o Brad Pitt. Quer dizer, ela precisou de um cara pra esquecer o Billy
Bob Thornton.
Eu precisava de um Brad Pitt pra apagar o contato da convivência que foi com essa criatura. Tipo, um cara normal não servia.
E eu não sabia que tava no Netflix, é uma muito boa notícia.
Tá, pô, tá no Netflix, cara. Ou seja, o legal...
As duas temporadas.
A história inteira é ele, é o Martin Freeman, começando a tentar não seguir regras e fazendo merda. E aí, cara, aí a polícia começa a ficar de olho nele, os bandidos começam a ficar de olho nele, e aí começa a zona toda. São 10 episódios de, acho que 40, 50 minutos cada um, e é uma das, talvez, a melhor série que eu vi esse ano. Super indicado.
Bacana.
É. E detalhe, só pra vocês saberem, a segunda temporada, que é outra história, ela é com o Ted Danson, com a Kirsten Dunst, Patrick Wilson, ainda tem o Bruce Campbell fazendo um personagem
Ted
qualquer.
É um cara que eu acho bem foda,
é,
cara.
Ele é muito foda.
Ele foi meio passando meio despercebido no meu radar, assim. Tipo, o cara fala, pô, esse cara mandou bem nessa parada. Aí eu vejo ele no outro, pô, ele mandou bem nessa outra parada. Ele mandou bem nessa parada.
E já esse outro que ele
falou? Ele manda bem em tudo que ele faz.
O Bruce Campbell mandou bem no Evil Dead, todos eles.
É, por isso que
ele faz o Ash.
Por isso que eu olhei pra você.
Ele é o Ash.
Ele é o principal.
Caraca, da série toda?
É. Sim, de todos os filmes.
E do filme também.
Ele tá mal também. Não, dos filmes eu tô ligado. Mas é porque normalmente o cara sair do cinema, fazer série, porque nos Estados Unidos...
Porque ele só tem esse personagem na carreira dele toda.
Isso deu errado, né?
Ele só tem esse personagem e pontas nos filmes do Sam Raimi.
E eu soube que a terceira temporada é com o Ivan McGregor. Então, ou seja, você vê como tem gente boa nessa série, cara. Vocês precisam ver.
O Ivan McGregor, pra quem não sabe, é o Ian McGregor.
Caraca, muito, muito babaca.
Muito babaca.
Só pra você ficou na dúvida. Caralho, quem é esse Ivan? Quem é esse? Por que chama Fargo, cara, essa porra?
É a cidade.
Fargo é a cidade. Mas tá, aí, olha resolvido. Que curioso. É a cidade, é a maior cidade daquela região. Mas essa cidade se passa numa cidade satélite de Fargo. Então Fargo é onde estão os mafiosos e eles vão pra essa cidade pequena.
Uhum.
A cidade é alguma cidade pequena de Minnesota, né?
Entendi.
Não lembro exatamente o nome.
Tá aí, bacana. Esse também é outro que tá na minha fila.
É isso aí. Passe, pode passar pra cima que vocês não vão se arrepender.
É, cara. O problema é de ver as coisas com a esposa, né, cara? Que aí tem que ter o comum acordo e tem que ter o tempo pra os dois estarem na frente do carro.
O que eu faço com a minha é o seguinte, muito... vamos juntos ver o piloto. Porque o piloto já sabe se pegou ou não pegou. Uhum. E aí é mais fácil. Então daqui ela fala, ah, não gostei tanto, pode ver sozinho.
Com a minha
ou não,
isso não
vamos
funciona,
junto.
Cara. Ela não quer ver nada. Nada. Qualquer, muito difícil um piloto, ela fala, ah, beleza,
é
vamos
minha.
Ver.
Não, esse, esse ela consegue.
Muito o que difícil. Ela gosta de ver?
RuPaul's Drag Race, só. Kimmy Schmidt.
Ah, legal.
Unbreakable Kimmy. 30 Rock, ela se amarra, já viu tudo e fica vendo em loop.
Ah, tem isso, é.
Direto,
eu não
mesma parada.
Isso. Não, também não. Eu também não entendo. Eu acho que é mais mulher, né?
Ela cata um DVD, isso. Tipo, nossa. Pega terceira temporada, quarto disco, pá, enfia e aí fica vendo esse disco direto. Aí no dia seguinte, quinta temporada, segundo disco.
E eu não gosto de ver coisa com gente que já viu. Por exemplo, eu não vi Mad Men. Minha mulher é apaixonada por Mad Men, viu inteiro. Ai, quero muito ver Mad Men de novo com você. Não quero, já viu, sabe?
Uh-huh.
Eu gosto de ver ao mesmo tempo que a pessoa. Você gosta de ver de novo.
É, eu gosto de ver com uma pessoa que não viu. Me dá uma oportunidade de ver de novo, mas é que eu não veria de novo sozinho. Mas eu entendo no que é chato, porque cara, eu encho o saco da minha mulher. Porque quando eu tô vendo uma parada que eu já vi, ela não viu, que às vezes eu até falei, tipo, cara, vê, eu já vi, vê você sozinho quando tiver em casa, fala, não, mas eu quero ver junto. Aí a gente vai ver junto, aí ela dorme. Aí ficou eu vendo uma parada que eu já vi, porra, eu tô vendo outra parada, tá entendendo? E aí eu falo, não, pô, então levanta aí, então vamos. E aí é muito
isso,
mais
cara.
Chato, porque se.
Muito mais chato.
Se nós dois não tivéssemos visto, se ela tivesse dormido, eu ia deixar ela dormir.
Pra mim, esse negócio de ver repetido fez sentido numa época que eu frequentava academia na esteira, então eu tenho que correr, sei lá, 25 minutos, meia hora, aí eu vou botar uma televisãozinha sem som, aí eu calculo a hora de ter a reprise do Friends ou do Seinfeld, de um que eu já vi, não. Que eu não preciso ouvir, mas eu vou rever aquelas piadas e vou lembrar daquilo, enquanto eu tô me distraindo, acabou a meia Sim. hora, eu saí e eu segue a vida.
Eu comecei a avançar muito nas minhas séries com a esteira, porque eu levava o iPad ali, aí às vezes, né, o Netflix tem esse esquema de baixar, né, aí eu colocava, e aí eu via umas séries que, mas isso também não é exatamente, não é bom, eu acho, né, eu via umas séries ruins, porque na esteira você não tem que, sabe, não eram umas séries artísticas que você vai, na esteira você não vai prestar atenção
assim.
Em detalhe de direção e tal, então eu via, tipo, Gotham, sacou, Flash, Supergirl, que são séries, Supergirl eu até acho muito, muito bacana, mas é uma série teen, não é uma série, é muito superficial.
São séries que você pode perder um episódio.
É, exatamente. E que você não tem que estar exatamente ligadaço, sabe? Então, por exemplo, Flash, volta e meia rolava, sempre tem essa série da CW, sempre tem um momento romance. Tudo é romance, né? Tudo, tudo, tudo tem um será que ele vai ficar com ela? E aí esse é o momento que, cara, você bota 12 na esteira e corre com raiva, sabe? Porque, correr até eles se beijarem. Não se beijaram. E aí você volta de novo a andar e tal. Enfim, isso ajudava a dinâmica da esteira.
Assim. Muito bom, vou correr. Nunca ouvi essa frase. Vou correr até eles se beijarem.
Segunda rodada, Caruso.
Sou eu começo?
Uhum.
Tá.
Pegou o queijo na hora errada, né?
Tava certo de que era outra pessoa. Mas tá aí, você falou de Fargo. A minha indicação é uma série que me surpreendeu bastante, que é Legion. Legião, que é uma série... Cara, tinha tudo pra
do
ser...
Do Renato Russo?
Horroroso. Não. Não é Urban Legion, não. É só Legion. É uma série de X-Men, derivada de X-Men, da Fox, né? Porque a Fox que tem os direitos da parada.
Mas é do universo?
É e não é, não se fala, não é. Eles ficam nesse lusco-fusco aí.
Uhum.
Mas é. Só que é dirigida pelo diretor de Fargo. Olha aí.
Olha só.
Me surpreendeu também na série, nessa mesma pegada que eu falei do rap, que eu comparei com American Gods. O que acontece? American Gods tem aquela virtuose visual, artística e tal. Mas a verdade é que não se entende porra nenhuma daquela série.
Nem, eu abandonei por causa disso.
Cara, eu achei a premissa genial, porque me explicaram a premissa, mas quando eu fui ver, eu fiquei, cadê a premissa? Tô falando de American Gods, no caso. Uhum. Continuei assistindo porque a série é realmente muito bonita e eu ficava muito curioso pra ver o que é que os caras vão aprontar em termos de direção e cenário e tal e tal. Legion tem um pouco disso, é claro que não vai no extremo de American Gods, mas tem uma pegada visual, umas soluções visuais e umas soluções de storytelling muito diferente, mas você entende. você entende, e eles fazem umas coisas que, cara, eu fiquei já aliviado de ver isso, que já há tanto tempo que eu não via isso acontecendo, que tem um momento que o cara, bicho, explica a série inteira, não só explica, como literalmente desenha a série pra você. Tipo, fala, não, o que aconteceu foi isso, o que aconteceu... Porque, bem, falando da série propriamente dita, a gente tá falando de um personagem, é um personagem que existe nos quadrinhos ele é filho do Professor Xavier, ele foi inclusive responsável por toda aquela fase anos 90 lá do... A Era de Apocalipse, não sei se você tava lendo isso ainda do XG nessa época.
Não, acho que nessa
que vai todo mundo pra um universo paralelo. O filho do Professor Xavier volta no tempo pra matar o Magneto, pra acabar com os problemas que o Magneto teve, fez pros X-Men. E aí ele se confunde, como acontece, e mata o pai. Mata o Professor Xavier. Aí com a morte do Professor Xavier, isso rola um efeito.
Calma aí, cadeia. Ele achou igual, achou parecido. O cara na cadeira de roda careca.
O cara que fica voando.
Não, é porque ele foi matar o Magneto. E o Xavier vem no meio, porque na época eles eram amigos. O Xavier vem no meio e falou, não faz isso e tal. E pum, mata o Professor Xavier. Isso tem um efeito cadeia.
É, porque ele matou o pai dele, antes de ter ele.
É, não, e matar o Professor Xavier significa que os X-Men não estavam aqui quando chega o Apocalipse na Terra. Então o Apocalipse chega e domina a Terra. E aí tem a Era de Apocalipse, que inclusive usaram esse nome pro filme, mas enfim, não tinha tanto a ver. Mas caralho, tô digredindo muito, porque isso realmente tem nada a ver com a série. Só pra explicar qual a relação que eu tenho com esse personagem que eu já conhecia e tal. Ele é, nos quadrinhos, filho do Professor Xavier com a Moira MacTaggert, que é tipo uma professora Xavier britânica, mas na série não se fala... Você fala que ele é adotado, mas não fala quem é o pai dele. Num determinado momento fala que o pai dele é um mutante muito poderoso, mas eles ficam nesse meio... Ninguém tem culhão exatamente pra admitir nem que é, nem que não é. Uhum. Mas a gente acompanha esse personagem, que é um mutante muito poderoso, mas é um esquizofrênico. Ele tá num hospício. Então você fica num determinado momento na dúvida se... Será que ele é poderoso mesmo? Ou será que essas coisas estão acontecendo na cabeça dele?
E qual o poder dele?
É... Alteração de realidade, controle mental, telecinese...
Alteração de realidade é tipo Feiticeiro Escarlate?
É, um pouco, assim, é meio... Cara, ele consegue, sei lá... botar as pessoas no meio da parede, por exemplo, sabe? Meio... É o típico poder de vai da merda, sabe? Tipo, fulano é poderoso demais pra existir. E aí fica nessa discussão, mas se ele tiver do lado do bem, talvez ajude, não sei o quê. Pô, mas o cara não se controla e aí ele pira e tal. E ele tem múltiplas personalidades e isso vai gerando uma coisa meio fragmentada na narrativa e tal. É, cara, os atores são muito, muito bons. O único nome que eu sei de cabeça aí que é mais famosinho é a Aubrey Plaza,
eu curto muito sim. Ela.
Cara,
Parks and Recreation.
Parks and Recreation, exatamente.
Cara, e ela tá mandando bem a Vera. Ela sai um pouco do Aubrey Plaza. Ela, às vezes ela vai naquele mesmo lugarzinho da...
Blazer.
É, da adolescente blazer irritante. Nesse, você vê também que ela como atriz, aproveitou a oportunidade pra pirar e ela assume personagens diferentes, foda, sabe?
E ela tem uma cara sinistra, né? Meio,
tem.
De, meio de
como
maluca,
é o nome,
né?
Da série que eu não vi?
Legion.
Ah, tá, o Legion.
Nesse, ela tá a cara da Valentina Bandeira, nossa amiga.
Ah, é? Que engraçado.
Cheguei a falar pra ela. Valentina grava zorra comigo. Cara, e a série é bonita pra caralho. A história, você começa nesse tipo de vai ser uma dessas porra de vamos ficar na mente, você interpreta, vai ser Djavan. Você interpreta o que você quiser e tal.
E o amor é azulzinho.
É, mas de repente não. De repente começa a desvendar as coisas e você começa a entender quem são os vilões, quem são os mocinhos, o que eles estão fazendo, o que é não sei o que. Começa a expor tudo ali. Cara, me surpreendeu. É um pouquinho lenta, ela não é ação desenfreada, nem de longe se compara a qualquer série dessas de super-herói.
Que teve um monte nos últimos tempos, né?
Sim.
Um monte de grupo. Por isso que eu nem quis dar atenção a ela.
Cara, mas... não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É outra pegada. E quem me sugeriu foi o Jaê, que é ligadaço nas melhores séries e... O cara, enfim, sabe, da porra toda. E foi ele que falou, tipo, quando eu falei, cara, pô, é muito bem dirigido. Ele falou, pô, é o cara que dirigiu o Fargo. Não é à toa que você tá achando bem dirigido. E eu confesso que eu sou desligado o suficiente pra não achar a direção boa, entendeu? Então, pra eu achar uma direção boa, é porque ela me chamou a atenção mesmo.
Quantos episódios?
10 episódios, ou menos até. Ou 10 ou 8, é pouca coisa. E nesse esquema também, esse varia um pouco.
Quantas
40,
temporadas?
50. No Netflix só tem uma, mas tem mais. Eu acho que deve ter umas 3, mas Netflix só tem uma.
Beleza.
Irado, tô vendo fotos daqui do Lídio, até o cartaz
irado. E o tempo deles é, afinal eles têm, temos todo, como é que é? Temos todo, nosso tempo.
Temos todo o tempo do mundo. Isso.
Será a sua imaginação?
The real people went away.
I'll find a better way someday. Leaving only me and my dreams.
Fala, Greg.
Então, minha outra é uma que pra alguns é manjada, não sei quão manjada foi pra vocês, mas no meu meio todo mundo que eu falo já viu, mas ao mesmo tempo talvez não, porque...
Não é exatamente mainstream. Não, porque é. Eu tomei não é mainstream, cara.
Não, não é uma galera meio... Porque eu... Por que eu vou indicar?
Que tu é amigo da galera do futebol.
Exatamente.
Da galera da academia.
Exatamente. Por que eu vou indicar? Eu nunca veria essa série pela sinopse, pelo assunto, que é a série do Osho.
Ah,
então,
não sei
você
que
nunca
tá
veria.
Falando.
Ah, que bom, vocês viram?
Não.
Ah, que bom,
eu não sei
então
do que
feliz.
Você tá falando. Sem dúvida, você vai ter que explicar do zeraço.
Wild, Wild Country.
Ah, eu
Clarinha
já vi.
Clarinha Guerra me falou dessa série.
Eu convenci a Clarinha a ver, porque é um negócio...
Ah, foi você que falou pra ela ver.
Foi, cara. Eu tô convencendo todo mundo, porque é uma série. É um documentário sobre o Osho, que era um líder espiritual dos anos 80. Então eu nunca veria. Porra, um líder espiritual... Caralho, não poderia ser um assunto que me interesse menos. Porque assim, o universo esotérico dos anos 80...
Que já passou, né?
Bicho, não faz só que foi nenhum. Um surto coletivo que o cara propôs, que todo mundo acreditou e foi morar lá. E fizeram uma comunidade no Oregon, que os caras todos só vestiam laranja e usavam armas porque pra se defender.
Nego em Oregon só
isso
usar
que é o
orange.
Melhor, cara. É verdade. Oregon is the new black. É lá. E o mais louco é o lugar mais careta dos Estados Unidos, em volta. Uhum. E todos começaram a ficar com ódio, porque o Osho, entre outras coisas, pregava o amor livre, liberdade total de drogas e tal, e todo mundo transava. Era uma grande suruba, começou a atrair, tipo, tinha, sei lá, 20 mil, 50 mil pessoas em alguns momentos.
Ia lá
no
só
mundo
pra transar.
Inteiro. Transar, não. E também viver lá e fazer e capim. Virou uma grande comunidade, mas gigantesca, lugar mais careta dos Estados Unidos. Todo mundo em volta começou a ficar puto e ameaçar, então eles começaram a se armar.
Peraí, mas tudo isso, quando você fala documentário, não tem...
Primeiro episódio, o cara sendo meio
tudo com imagens
da
reais da
isso
parada.
Que é mais doido. Como é anos 80, tudo é filmado. Então, e os caras pegaram pessoas que eram peças muito chave lá. Tipo, o assistente pessoal dele, que é o melhor personagem que tem, que é a Sheila. Uma mulher, tipo, que é... Ela é meio quase assumida... Ela é um gênio do mal, assim. Uhum. Porque ela é o braço direito dele e ela começa a... Você percebe que ele é um crânio que meio que quase impede ele de falar, porque o cara, o mais doido é isso. Ele é uma besta. Tipo assim, ele é um cara muito primário, bobo, assim, só fala coisas óbvias, mas ela inventou quase ele, e ela é a pessoa que começa a levar todo mundo pra lá e a captar dinheiro, e vira uma parada gigante, vira tipo uma comunidade. Isso não é sobre mundo esotérico, é sobre um surto coletivo, em que todo mundo passa a acreditar numa coisa.
E eu vou te falar que eu comecei a ver o piloto, mas eu não sabia que a coisa ia ser boa, me perdeu no meio e acabei não desistindo. Mas até onde eu vi, foi justamente as pessoas indo pra Índia, e depois parece que ficou tão cheio lá que eles falaram, vamos pros Estados Unidos. E aí a cidade era muito pequena, e alguém fala pros moradores, olha, se prepara, que vai vir muita gente pra cá. E aí começa a vir tanta gente lá viver, tipo, que nem hippie, que a cidade não aguenta. Aquele volume de pessoas que diz que não se preocupa com a gente e tudo mais, mas aí nessa hora...
E pra você que gosta de crime, tem crime. Tá? Isso que é o mais louco, assim.
Aguenta aí.
É porque você vai ver, eu começo a falar, caralho, que saco, é sobre hippie. Não, não é. É sobre crime. Porque eu começo a entrar psicopata.
Pois é, não cheguei nessa parte.
O cara começa a entrar no psicopata. Ele começa pra ter mais gente. O que que eles fazem? Eles, pra mandarem na cidade, eles percebem que eles são a maioria. Então todos registram como votantes lá e elegem um prefeito deles, mudam o nome da cidade.
Olha!
Pra Rajneesh, sei lá o quê, e começam a ter as leis dele e a impor as leis dos caras pros velhinhos caretas que estão lá. E eles começam a crescer e como querem, tipo, o governo do Oregon.
Caraca,
entendeu?
Bicho. Os velhos são obrigados agora a transar na suruba.
Quantas pessoas tem no Oregon? É tipo o Acre deles. Tem 100 mil pessoas, eles são 50.
O Oregon
então,
não existe.
A ver que eles conseguem eleger, ainda existe. E eles, aí também tem uma batalha política ali no meio, só que nessa é uma batalha suja, porque eles são os primeiros pessoas do mundo a usarem armas químicas. E eu não quero dar spoiler pra vocês, mas eles desenvolvem o uso de uma arma aqui, do salmonela. Sabe salmonela que a gente conhece, que as pessoas passam mal? Eles desenvolveram num laboratório, exatamente. Para
eles que inventaram salmonela.
Para botar nas pessoas quando elas fossem votar e eles ganharem, assim, a eleição. Então, é esse o ponto que chega a esquizofrenia.
Caraca.
Então, por isso que tem que ver, assim, porque é uma parada, na verdade, você vai vendo.
Não, eu vou retomar esse
não,
primeiro
bicho,
episódio.
Tem que ver.
O GG vai ver hoje.
Quando eu voltar.
É. Assim. O GG vai aplicar esses conhecimentos. Não.
É muito louco e muito interessante sobre carisma, sobre o que, que esse cara tem, o que, que essa mulher tem que é surreal. E você percebe que todos foram saindo porque eles iam ser presos. Todos estão foragidos. As pessoas que eles acham um na Austrália e outro na Suíça.
Não deve ser tão boa assim, porque não renovaram pra terceira temporada, nem de segunda, nem quarta, nem...
É. Que legal,
mas
que
fiquei
bacana.
Fiquei curioso, cara.
E é muito rápido, são 6 episódios de 40, 50 minutos, assim, não, e acaba. Mas, é
uma sequência do documentário. É, eu confesso que eu fico com medinho de ver, porque essas coisas de vida real me deixam muito angustiado, cara. Saber que quando é ficção tem aquele alívio escapista de tipo de, ah, mas é tudo mentira, sabe? Esse tipo, caraca, isso aconteceu, essas pessoas não estão interpretando, não estão...
Ninguém tá de sacanagem.
Dá um favorzinho.
Porque, embora Fargo seja uma história real, você vê que são atores.
Sim.
Mas esse não, são as imagens reais da época.
Reais, nossa. Eles são malucos e é de verdade, a mulher fala assim, e aí eu mandei matar ele. Oi?
Ela fala no... Fala. Caraca.
E você fala assim, caralho, essa mulher tá... Sabe, só que ela tá foragida, então ela não pode ser pega por um crime que já prescreveu. Então, assim, eles confessam as paradas todas, eles falam pra câmera. E como é tudo era filmado com anos 80...
Aí tem gente hoje...
Hoje, eles hoje, falando, sim, eu...
Aí tem muito depoimento assim, atual.
Lembrando os bons tempos,
aí naquele dia... É, exatamente. Aí naquele dia, eu fui lá, eu subi no palco e falei pra todo mundo... E aí corta pra ela, jovem, pessoa que tá falando, subindo no palco, uma câmera dos 80 filmada, falando a parada. Entendeu? Porque tava tudo filmado. Genial. Anos 80, os caras filmavam tudo. Era aquele VHS, né? Sabe? Então, tudo que os caras narram tá documentado, não é mentira.
Cara, sabe o que essa parada me lembrou? E que, enfim, vou fugir de novo aqui um pouquinho do nosso tema, mas, cara, talvez você curta ver, dadas as devidas proporções, é um filme do Tom Cruise, que é uma parada mais ou menos parecida, chama American Made Hero, uma coisa assim, o herói americano e tal.
É um recente do avião?
Nossa.
Isso, do avião.
Ah, sim, que ele transporta droga?
É, a história é a seguinte, o cara é um puta, ele é um piloto de avião, é um excelente piloto de avião, tipo de American Airlines, assim, tipo, né, mainstream e tal. E aí, ele é abordado pela CIA pra falar, tipo, olha só, a gente quer que você pilote esse aviãozinho aqui pra você fotografar os traficantes ali
na América Central.
Da América Central. Passar de avião com a câmera aqui embaixo e tal. Aí beleza, o cara vai. Só que o cara é meio porra louca e um excelente piloto. Ele começa a dar uns rasantes com os traficantes atirando no avião dele. Então assim, as fotos conseguem identificar a cara das pessoas. Então a galera na CIA pira. Já fala, caralho, como é que vocês conseguiram essa foto e tal? E começa a usar o cara cada vez mais. E aí, numa dessas, quando ele para pra abastecer num lugar da América Central, ninguém menos que Pablo Escobar para e fala, então, tô sabendo que você tá trabalhando pra CIA. Aí o cara, não vou te matar não. Eu só quero que quando você voltar pra lá, você leva esses sacos de cocaína aqui.
Esses 300 quilos de cocaína.
E deixa em Miami. Aí o cara começa a trabalhar pra CIA e ir pro tráfico.
Caralho, que história maravilhosa.
E tem também, acho que é na Nicarágua. É. Ainda tem um ditador da América Central que também tá no pagamento dele.
É tudo real e o cara, sabendo que ele não pode dizer não, nem pra CIA, nem pro Pablo Escobar, ele vai morrer a qualquer momento.
Caralho.
O que ele faz? Ele começa a gravar depoimentos todo dia pra câmera. E é daí que vem o filme. Essas
fitas existem.
Do cara gravando, que ele sabia que um dia ia morrer. E assim, ele começa a ter problemas do tipo, não tenho mais aonde esconder dinheiro.
Dinheiro demais, a gente enterrava dinheiro.
Abria dispensa, caía dinheiro.
Tipo Walter White, tipo, cara. Não tem mais, enterrava dinheiro, cara.
Bizarro, cara.
Pô, quero ver isso.
Muito bom.
Então, voltando ao Osho, eu sei que nem o nome Osho, nem o tema interessa muito a vocês. E o primeiro, e essa é uma série talvez tenha que sobreviver ao piloto. O piloto ainda tá meio no fenômeno religioso. No segundo você já percebe que é mais embaixo o buraco e vale a pena ir.
Vou retomar.
Na segunda hora, vale muito a pena.
Tá aí, vou desenvolver um estômago
então,
pra
Osho,
ver isso aí.
Wild Wild World.
É, eu quero ver o Osho.
Não, Wild... eu quero ver o Osho. Mas na verdade eu falei Wild 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 Country.
Eu quero ver o Osho!
Bora lá, Elvis. Tenta surpreender a gente de novo.
Vambora. A outra sugestão era um filme novo, do diretor que eu gosto, mas aí agora eu resolvi pegar um filme velho que eu achei lá no YouTube, inclusive... No YouTube não, no Netflix. Inclusive, o filme que eu tenho, o DVD, é O Hospedeiro, um filme coreano.
Isso tem cara de ser uma merda.
É um filme coreano.
E o Elvis tira mais um filme de dentro da calça.
Foda. Tem um bolso grande na bermuda, fazer o quê?
É um filme coreano de monstro.
Eu já ouvi falar disso, sabia?
O Hospedeiro.
Não, não vi não, né? Mas é que... Pode ser, ele é famoso ou não?
É de 2006, mas na época que passou aqui... Bom, eu vi no Festival do Rio, não sei como é que foi no circuito quando passou.
Fala sinopse rápida.
Bom, só pra vocês saberem por que que eu gosto desse diretor, que eu não sei se o nome dele é John Ho Bong ou se é Bong John Ho, não sei, porque eu não entendo de coreano. Mas pra vocês, vocês já viram o filme dele? Ah. O Expresso do Amanhã. Aquele do trem, que o mundo fica congelado e o trem fica rodando o tempo todo com
por
o...
Por que você acha que eu vi isso?
Porque é o filme com o Capitão América, com o ator
eu
principal.
Eu não vi não, cara.
Pô, e é baseado em quadrinhos. Você devia ter visto,
é
como
o...
é que você...
No... O Perfura Neve?
E esse aí, Snowpiercer.
Tá.
Sabe qual é o filme?
Sei qual é o quadrinho. O filme eu não sei. O filme é bom? É. Tá aí, vou ver.
Coreano também, mas...
Fora que Chris Evans é duro de engolir, hein, cara. Mas ele tá bem no...
Tá bem.
Tá, vou ver, cara.
Mas então, esse filme aí é o seguinte. Ele é logo de cara... Primeira cena é um cara falando inglês, não sei se é americano, deve ser americano, que manda jogar um troço químico pelo ralo e o funcionário coreano diz, olha só, isso vai pro Rio e vai dar ruim.
É a mesma sinopse do crocodilo que passava no SBT, Alligator, sei lá, que jogava lagartixa na privada e aí volta.
Não, mas não é lagartixa, eles jogam um veneno e aí isso cria um monstro híbrido.
Completamente diferente, tá bom.
Mas ele jogou assim pra fazer um teste? Deixa eu ver o que acontece.
Não, isso tá vencido, eu não quero isso, então eu quero descartar. Mas existe um jeito de descartar, senhor.
É sobre coleta seletiva.
Pois
né?
É, eu quero descartar aí mesmo e dane-se. E aí eu tenho um desastre ecológico que cria um monstro.
Um filme panfletário do Kim Jong-un, na época era um, não era o Will, né? Fala, gente, não pode jogar coisas na privada.
E o monstro sai logo, isso é logo de cara, logo a segunda cena do filme é o monstro varrendo, correndo pela cidade, matando um monte de gente e tal.
Por que que isso é bom?
Porque é um filme, pra começar, que não é Hollywood, então não tem esse clima todo o óbvio do filme de monstro Hollywood. Ele tem uma pegada diferente, porque é um filme oriental. Aliás, tem até uma cena que eu acho que é bizarro demais. Eu acho que esse aí nem quem gosta dos meus filmes vai gostar, que é quando tem uma cena que a família tá chorando porque uma menininha é pega pelo rabo do monstro e é levada junto. Depois a gente descobre que a menininha tá viva, é claro, porque a família da menininha vai tentar pegar. Só que a família são pessoas bizarras e começa a chorar daquele jeito oriental de cinema, de exagerado pra caramba e tal. Isso é a parte que não é legal do filme.
A parte que não é legal do filme é a cultura coreana, é o que você tá querendo dizer.
Não, é o jeito exagerado dos caras chorarem daquele jeito. É muito trapalhões aquilo, é muito... só que são personagens anti-heróis esquisitos e tal, e que vão lutar contra a situação que existe, porque é uma crítica sociopolítica, uma crítica à sociedade que eles têm, ao imperialismo.
O filme de monstro é uma crítica da sociedade, por isso
é
mesmo?
É o imperialismo americano que chega lá e eles inventam que tem um vírus, que na verdade não existe o vírus, mas é que eles querem estudar o que tá acontecendo, e tem um monte de coisas por trás dessa história do monstro que tá vindo.
Mas tá nessa vibe do terror político agora, né? Tipo, o próprio Corra, agora tem esse Hereditário que parece também ter uma vibe.
Hereditário é bem legal.
É bem legal, não vi ainda. Mas eu acho maneiro, assim, tipo, essas vibes de um terror que tá dizendo algo, né? Assim, tipo,
que tem uma, as pessoas falam mal
da Vila. Eu adorava a Vila, por exemplo.
A Vila do Shyamalan,
mano? É.
Eu gostava
eu também. Também gostei.
Esse filme é de 2006. Esse filme não é exatamente novo, né? Aliás, por ser de 2006, o CGI do monstro venceu.
Venceu, né?
Tá, as cenas são legais e tal, de você ver, porque você vê aquelas umas panorâmicas do monstro correndo entre as pessoas. Então isso ainda é legal, apesar de você ver que aquele monstro... esse CGI aí...
Tá um pouco Casas de Bahia.
Pois é.
Pincelado.
Mas é...
Meio dolinho, né?
Mas eu acho que ainda vale ver, apesar do CGI assim. E eu vi na época, eu revi agora pra cá. O filme ainda é legal.
Ainda sustenta.
Ainda sustenta.
Agora você falou da parada dos coreanos chorando muito e tal. Eu lembrei que o Netflix, ele tem uma paixãozinha pelos coreanos, né? Tem uma sessão de seriados coreanos, meio uma malhação coreana. E que é bem hilário, assim.
Cara, isso não aparece pra mim não, cara.
Cara, mas tem, cara.
Okja é do mesmo diretor.
Ah, é?
É do mesmo diretor. Okja, eu não vi, Okja, mas quando eu vi que tava lá, é do mesmo diretor do Bong Joon.
Okja é o que tem aquele porco, né?
Cara, eu vi uma parada
aí
no Netflix.
Esse aí entrou na minha lista porque...
Eu cheguei a botar pra assistir uma parada chamada The Flower Boy, tipo o Garoto Farinha, uma coisa assim. Cara, é muito estranho. É muito estranho.
Outra cultura, né?
É. E com uma produção cultural muito intensa e que ele se consome. Eles não fazem exatamente... Os americanos fazem tudo muito pra exportação. ação, né? Então, volta e meia tem aqueles discursos de por isso que a América, não sei o quê, aqui, não, e a bandeira dos Estados Unidos aparece e tal. É interessante quando você vê um negócio que é mais pro consumo interno, às vezes acaba sendo até mais sincero. Sim. A vida lá são retratadas de uma maneira mais, menos romântica e menos romantizada, né?
Isso tem nesse filme, tem um negócio de... Porque você vê que o cara que é o protagonista, que é o pai que quer buscar a filha, é um cara que é meio doente da cabeça, ele é um cara pobre, e aí tem como ele vive, e aí tem uma parte que fala das pessoas que estão com fome, que precisam roubar pra comer, não é roubar por roubar, sabe? Então tem esse lado todo de como é que os caras vão fazer e como é que eles vão conseguir se juntar pra escapar da polícia, porque o cara, ele teve contato com um monstro, então ele tá numa quarentena, e essa quarentena descobre que é um troço que é falso, porque não, na verdade não tem, isso não é um vírus. Então achei bem legal. O Hospedeiro.
Interessante.
Última indicação, nem é exatamente uma coisa desconhecida, mas eu vou te falar que era o que a gente tava falando no início, em nichos, né? O nicho de pessoas com quem eu me relaciono, quase ninguém viu. Depois, na hora que eu comecei, eu virei um evangelizador, eu comecei a descobrir algumas pessoas que já tinham visto isso, eu falei, até me senti melhor. Que bom que não é tão desconhecido assim. Mas a coisa é tão boa que vale a pena aqui insistir e falar de The Sinner. The Sinner é com a Jessica Biel e com o Bill Pullman, e é uma série genial de 8 episódios. Qual é o esquema? A Jessica Biel, num dia com uma praia lotada, ela, descascando fruta pro filho, se levanta no meio da galera, meio que em transe, e mata um desconhecido com 7 facadas. Do
caralho,
nada, assim.
GG, na moral, cara.
Não, é muito boa essa série.
É boa.
Tô batendo
boa.
Muito com o gosto dele, porque assim, eu não sou fã de maluquice demais não, mas essa série é muito boa.
Olha o que acontece.
Mas você vê a empolgação dele pra falar de esfaquear um desconhecido?
Vocês não estão reparando em casa, mas tem uma ereção ali. Que eu tô
e assim, mesmo aqui presente, é difícil de reparar.
Tá, mas qual a parte curiosa dessa história? Porque eu não tinha ouvido
falar. A mulher levantou e matou um desconhecido. Isso aqui é mais curioso.
Mas olha que engraçado. Tem o crime, e aí logo na sequência, ela é presa. Aí eu falei, tá bom, pô, então ela foi presa. E aí ela vai a julgamento. Falei, ok, então ela já foi a julgamento no primeiro. E ela é condenada. Ou seja, no primeiro episódio...
Resolve tudo.
Eu falei, peraí, pra onde essa história vai? Se tudo já aconteceu nesse primeiro episódio. E aí, cara, é a participação do Bill Pullman, aonde ele se pega na pergunta menos importante, que é por quê? Por que que uma pessoa com aquela vida...
Menos importante?
É, pra a solução do filme é. Porque realmente já pegou a pessoa.
Você quer saber o que aconteceu?
Tem uma coisa que é interessante, que o filme policial em geral é quem matou.
É quem matou, não é por que matou.
Não é por que
matou.
É, porque dane-se. Foi
primeiro,
você que
sabe quem matou, você sabe quem morreu, você sabe...
Resolveu.
Resolveu. Só que ele vai no porquê.
Ele tá naquela... O que aconteceu? A história se desenvolve pra você tentar descobrir o passo a passo o que levou...
Eu vi também,
eu
vi.
E ela não sabe o que aconteceu, não sabe por que ela matou aquele cara, não sabe explicar. Então, aí a história começa a se desenrolar. Nos 8 episódios, nos 7 episódios sequentes, ele vai começar a tentar explorar a psique dela e descobrir algumas coisas que estavam ali forçadamente escondidas, cara. A série é muito bacana. E uma coisa muito legal é que ela passa uma sensação de sufoco, cara, constante, porque você vê que a mulher, ela tá insatisfeita com a vida dela. O tempo inteiro ela se sente presa na vida, com o marido, com os filhos. Você vê que ela tá o tempo inteiro sufocada. Aí depois ela é presa e ela acaba não saindo dali ou não querendo sair dali. Você fala, cara, o que diabos aconteceu com essa mulher?
Tá.
Aí a história se
desenrola. Deixa eu fazer uma pergunta, se é que é possível responder sem spoiler. Tem pé no sobrenatural? Sim
não,
ou não?
Não? Não, não
tem.
Não.
Eita, fiquei curioso agora.
Muito bom, cara. É muito bom. A série segura muito bem a atenção por 8 episódios. E tipo,
ela é linda, cara.
Ela é a mulher mais bonita, cara.
Ah, Jessica Biel. Ah, tá. Achei que você tava falando da série, a direção
da
série.
Não.
Eu tô sem IMDb aqui, mas eu acho que ela, inclusive, tá na produção da série. Porque,
não, tipo... ela produziu.
Ela produziu.
Não, mas é que as coisas americanas, a pessoa ganha por
nome,
porcentagem, então ela entra como produtora.
Ela entra como produtora pra poder ganhar mais.
Isso.
É meio que nem ator que vira DJ. O cara não tá sendo DJ de nada, já tá lá tudo...
Assinando uma fã.
Só sobe lá e...
Ataca de DJ, né?
Ataca de DJ,
Cara, esses dois, tanto o Bill Pullman quanto a Jessica Biel, pra mim sempre foram atores meio medianos. Mas eles estão tão bem nesse, cara,
Bill Pullman é Independence Day, né?
Isso. Que ou seja, tipo assim, que genial ele fez. ele fez isso. E ela também. Os dois estão muito bem no papel. Eu indicaria fácil eles pra uma premiação de ator. É.
Ele fez Spaceballs, caramba. A
Jessica Biel tá muito bem, cara.
Ah, e a Jessica Biel, ela é que fez Hit, não? Não, desculpa, não é Hit. Eu fui declarar Marido e Larry, tipo, uns filmes merda.
Eu não lembro de nada bom que ela tenha feito.
Tem um filme com Adam Sandler.
É esse aí.
É esse.
Que ele finge que é homossexual.
Ele falou que fez, é isso mesmo.
É esse aí.
Eu vos declaro Marido e Larry.
É isso.
Tá. Uhum. Nossa, só o título. Puta que
pariu. Esse filme é todo. Esse filme foi, tipo, talvez engraçado por 3 segundos. E logo depois, no meio dele sendo feito, já, você já sente que, tipo, ih, tá meio errado isso aqui. E vai ficando errado, sabe? Já, enfim, mas a Jessica Biel, ela tem a habilidade de estabelecer a péssima qualidade de qualquer filme. Quando ela entra, eu falo, ih, o filme vai ser uma merda. E o filme fica uma merda, cara. O filme é até... Ela também fez Spirit.
Ela tava no Spirit?
Acho que sim.
Spirit, aquele personagem?
É culpa dela, o filme ter sido ruim, cara.
Ela não tava no desses Blade que deu errado? Blade Trinity, não é ela?
Deve ser, cara.
Falam do Ryan Reynolds.
Mas não, ela desfez a maldição nesse filme.
Quero ver, então. Fiquei muito curioso, cara.
É. Cara, desfez. É maravilhoso.
Porque a Jessica Biel e o Colin Farrell são dois malucos que, bicho... O Colin Farrell é bom ator. Ele é bom ator. Mas, caralho, o dedo podre pra escolher filme, cara. Ele tá no filme, o filme vai ser uma merda, cara. É, salvo raríssimas exceções.
Eu não sei se fez parte também dela ter feito um papel diferente, que pode ter levado isso funcionar, é que ela não faz um papel de uma gostosona. Na verdade, pelo contrário. É de uma mulher até meio maltratada. Ela é bonita demais pro papel. Papel que ela tá fazendo
tá
ali.
Tá mal escalada.
Mas você vê que ela não tenta se impor, fazer caras e bocas, nada. O tempo inteiro ela tá ali com aquela cara de sofrida.
Tá muito bem, meu.
Tá aí. Então tá, cara. Vamos dar mais essa chance pra Jessica Biel.
The Sinner.
Conversando com Biel.
Ela fez o Massacre da Serra Elétrica, fez Esquadrão Classe A.
Nossa.
Ó, o Total Recall que ela fez com o Colin Farrell.
Que é ruim, cara. Que é um remake.
Ela é mulher de alguém famoso, não é?
Não
tipo,
sei.
Tipo, ela era mulher, sei lá, do Justin Timberlake, alguém assim, não era?
Será, cara?
Não tá aí, não?
Tem pesquisas relacionadas. É, Justin Timberlake. Casada com Justin Timberlake.
É isso aí. É, Jessica Biel Timberlake.
Ah, e ela trocou o nome pra Jessica Biel Timberlake? Ah, meu Deus.
Olha aí, louco, né? Já tem nome de um cantor, que é Biel. E aí.
Biel. Eu
mais próximo que o Biel chegou de Timberlake foi esse casamento da Jessica.
Eu adorei que chamou ele de cantor.
Foi pra não vender a piada antes, cara.
Verdade, foi bom.
Ok, e o que, que a gente vai desrecomendar? O que, que vocês sugerem que a pessoa não perca o tempo vendo?
Eu posso começar, cara. Esse...
Não vai pegar lista
de meus DVDs,
Elvis.
Não. Deixa meu DVD aí.
Não, eu gostei neles por acaso. Mas, bicho, essa desindicação aqui, cara, ela vai com tanta raiva que eu queria até que as pessoas assistissem, cara. Tem uma série no Netflix chamada Geek. Só. Até aí, ok. Primeiro episódio, assim, eu vi 3, tá? O primeiro episódio, nada demais. É uma entrevista
com... Não é o Freaks and Geeks.
Não. É brasileira. É documentários. Documentários de 20 minutos, assim. Você vê claramente que a série se faz um pouco valer do título e da modinha que tá rolando agora pra atrair interesse das pessoas. Primeiro episódio é uma entrevista com o Ivan Reis, que é um puta desenhista, que teve uma exposição em São Paulo. Você já fica com a sensação de tipo de... Ah, tá, vão entrar outros. Não, é só ele. É um pouquinho fã, assim, tipo, temos de produção e tal, mas tá, ok. Segundo episódio, fala do pessoal que saiu da área de games, do UOL, e criou a própria empresa. Aí, esse é mais interessante um pouco, porque entrevistam mais pessoas, né? E rola, e é interessante. Agora, o terceiro episódio, e a desindicação é específica do terceiro episódio.
É, mas você não disse do que se trata, quer dizer, além do nome óbvio.
Não, cada episódio tem um tema, e isso até, inclusive, acho que conta meio contra a série, você fica meio sem saber qual é a pauta, qual é o foco da parada. A questão é que o terceiro episódio, eu juro por Deus, é um cara vestido de raposa xingando as pessoas no Brasil Game Show. Eu não consigo descrever de uma maneira mais eficaz. E assim...
Nossa, que pesadelo.
Cara, eu tô consternado até agora que eu assisti a porra toda achando que alguma hora eles vão explicar, tipo, o que é a Brasil Game Show. Explicar, tipo, o que é uma feira famosa casa de games, onde lançam os maiores games e tal. Não, isso não é falado. Então, o foco não é Brasil Game Show. Então, você acha que uma hora vão explicar quem é esse personagem que, né, o cara tá fazendo lá, vestido de raposa? Não, não explicam. E a série, o episódio começa e acaba com um camarada vestido de raposa que não tira a máscara, não fala o que que é, insultando as pessoas. Isso aí que você tá jogando é o quê? É Enduro? Ah, eu quero jogar Enduro. E aí sai de perto. É, eu tô procurando a rainha gorda. Você viu aquela rainha gorda? Porque ela é gorda. Assim, é nesse tom, assim.
Caralho, que pesadelo.
E você
parece,
não
parece um repórter vesgo, então.
Cara, é pior, cara. É, depois até vieram me falar que existe uma onda no mundo geek que são os furries. Que é gente que tem mania de se vestir de...
Sim.
De coisas...
Eu soube disso por causa do mascote da Rússia, da Copa do Mundo. Eu soube que...
Ele é, assim. Ele é furry.
É, eu fui nessa parada geek, alguma coisa que teve lá na Barra, não lembro porquê.
Tem uma galera que curte.
Tinha um monte de gente assim,
é, e que assim, não é um personagem específico, tipo, ah, tem uma série dessa não. Porra, tem... Não. O cara cria o personagem dele e se veste e tal. Mas nem isso é explicado nesse episódio. Nada é explicado nesse episódio. Esse episódio só gera perguntas, constrangimento... E uma sensação então, ruim.
Olha, Elvésio.
Eu gosto de coisa ruim, mas coisa ruim boa.
Não, sim, sim. Eu queria falar do Merli.
Merli?
Vocês viram
Merli? Cara, mó galera fala bem disso que aí, cara. Merli?
Eu nunca nem ouvi falar, cara.
Cara, mó galera é uma fala bem.
É bicho. Espanhola, em língua espanhola, né?
Caralho, eu achei uma malhação cult do inferno, tipo...
Nossa.
Porque é um professor de filosofia e cada episódio é um filósofo. Aristóteles.
Mas de um jeito jovem, pra essa molecada curtir.
Não, e aí vai ter uma sacada que ele vai explicar um conceito filosófico e aquilo vai meio acontecer na história.
Ah,
então é uma malhação misturada com Futura, sabe? Tipo, e o cara dá muita raiva, que ele é feio pra caralho e ele pega umas alunas. É muito errado ainda por cima. Tipo, sabe essa parada meio antiga de uns caras, meio Rubem Fonseca? Mas tipo, mas você, o cara ainda é delegado. Esse professor de filosofia não pega ninguém, bicho.
É uma
bicho.
Parada meio... Didi Mocó.
Que é Didi isso, Mocó. Didi Mocó. É muito irritante isso.
Até apareceu o Conrado, Didi Mocó. Sempre ficava com a Angélica, com a Lucinha Lins, com uma pessoa que fala, cara, por quê? O que tá acontecendo?
Por quê? Exatamente.
E que a Amy Schumer reclama muito disso, do universo de Hollywood, que assim, ela vai fazer um filme, ela sendo ela mesma. E pra ela interpretar ela mesma, os diretores falam, mas você tem que perder 10 quilos pra ela ser ela mesma.
É isso.
Enquanto isso, o Kevin James tá fazendo um filme que a Jessica Biel é louca pra dar pra ele.
É entendeu? Isso, exatamente.
Enfim.
Exatamente,
e
é
aí,
isso.
Merli tem Me isso, muito. Então.
É um cara horroroso, que todas as mulheres são apaixonadas por ele, porque ele dá aula de filosofia, porra. Caralho, bicho. Não é assim não, cara.
Isso a gente fica meio puto porque é a nossa realidade. A gente sabe que não é assim.
Exatamente. Vai tomar no cu, sabe? Tipo, enfim, achei uma merda, mas muita gente gosta, vai ficar
e
ofendido.
E as mulheres que ele dá pra ele são lindas.
Lindas, imagina. Porra, pra caralho. São maravilhosas. E o cara é feio de uma maneira irritante. É igual uma amiga que falou, veja, ah, fulano tem dentes insuportáveis.
Dentes insuportáveis.
Achei tão bom isso, sabe? Tipo assim, ele tem meio que uma cara meio insuportável.
Eu não fiquei com vontade de ver, não, mas eu fiquei com vontade de abrir no Google a cara dele.
É, cara, eu vale a pena, procura aí.
Ele, porra, então foi polêmico você, viu? Porque muita gente fala bem disso aí, hein?
Pois é, desculpem aí os fãs.
A minha sugestão lembra aquele início que a gente falou de sugestões do Netflix, de recomendações para você, né? Que tem um filme, todo filme que eu termino de ver no Netflix, diz assim, Netflix recomenda para você,
isso, né?
Vende-se esta casa. Que é um filme de terror, que já tinha me falado mal, eu pensei, não vou ver esse filme, porque deve ser ruim, porque todo mundo que eu já vi falou mal. A nota do IMDb dele é 3.
Mas de tanto o Netflix insistir...
Não, já que a gente tinha que arranjar alguma coisa pra desrecomendar, aí eu fui ver o Vende-se Essa Casa e, cara, que filme ruim. É um filme de terror ruim e que o fim dele é horroroso. É, se o filme só fosse ruim, tipo, A Babá, que é outro filme de terror da Netflix, é um filme ok, é um filme que tem... Não é lá grandes coisas, mas também não é tão ruim assim. Vende-se Essa Casa é muito ruim, porque passa o filme inteiro, tem aqueles jumpscares e de repente não é nada... Tipo, o cara vai ver no chão e tem um jumpscare. Pra que você aumenta a música agora, cara? Não tem nada aí pra você aumentar essa música.
É um filme de terror que tudo é gato pulando, né?
Pois é, e aí vai chegar um ponto que você não sabe se tem alguma coisa sobrenatural ou se tem um assassino e tal. E de repente aparece um cara que não apareceu antes e mata todo mundo e acaba o filme.
Caralho.
E, desculpa, spoiler do fim do filme, é pra você não ver o filme. Porque do nada, e aí
o
de repente...
O assassino do filme não é o assassino do filme.
O assassino do filme é o cara que apareceu e ninguém sabe o que é.
Bicho, isso é uma regra muito básica, né, do filme de quem matou, assim, que
e
a pessoa...
E você precisa saber o que é, qual é desse cara. E não,
dá
assim...
pra ser uma pessoa que não apareceu aí.
Tipo, o Scooby-Doo não pode tirar a máscara e ser um cara desconhecido, né? tem que ser, ah, era você.
O bacana é se o todo mundo morre de ataque cardíaco, né?
É, exatamente. No incidente, aquele filme muito ruim, né? Do, sabe o incidente? Do Shyamalan também? Não, não chama incidente.
Não é incidente, não. É o do vento. Vocês falaram
dessa parada. Ah, o do vento. Quem mata é o vento. Ah, caralho, vai tomar no cu.
O vento faz as pessoas terem vontade de cometer suicídio. E o cara foge do vento.
Foge do vento.
É o fim dos tempos.
Fim dos tempos.
Fim dos tempos. Isso é muito ruim.
Nossa.
Eu venho dessa casa, acho que é pior do que isso. Porque o do Shyamalan, pelo menos, tem uma estética e tal. Esse nem isso tem. É tudo ruim no filme. E o fim no filme é pior ainda.
Tem um amigo que tem uma teoria sobre o Shyamalan que diz que, ah, não, porque ele só errou depois do Sexto Sentido. Não, não, na verdade ele errou no Sexto Sentido, por isso ficou bom. Porque nos outros ele acertou, ele errou sem querer, sabe?
Aí depois o que foge, a regra, na verdade.
Mas eu não concordo, que a vila eu gosto muito.
É, não, eu também gosto do.
Fragmentado também.
É porque o Shyamalan acertou. Ele fez 4 filmes muito ruins em seguida, então isso.
Que cagou a vida dele.
Isso atrapalha bastante. Ele é a Forma d'Água?
Não,
a Dama d'Água é muito ruim.
É muito ruim, mas.
Não, mas não, é muito ruim.
Não, não, não. É bem dirigido.
É bem dirigido, ok.
Te prende. Você fica meio, porra, no final é. Caralho, por que eu vi isso? Mas no sentido de que o cara sabe contar uma história, sabe te prender a atenção. E se você quiser saber mais sobre Shyamalan, tem um episódio inteiro
dedicado a ele. É, exatamente. Vai colocar o link aqui no post.
Próprio jabá.
Tem?
A gente fez um episódio inteiro falando cada um desses filmes.
Maneiro.
A Dama d'Água só tem uma coisa que melhora ele, que é depois veio o Fim dos Tempos. Aí o Fim dos Tempos é tão ruim que melhorou o anterior.
Retrospectivamente fica melhor.
A minha desrecomendação segue a minha decepção por eu estar vendo, e com uma expectativa boa, do que a Marvel tem feito na Netflix. Eu gostei de Demolidor, gostei de Jessica Jones. Luke Cage, ok. Não é do nível dos outros, mas aceitei. É realmente o outro do Lourinho, como é que é o nome? É
o Punho de Ferro.
Punho de Ferro, é. E o Lutam Todos Juntos, Defensores. Que é o Defensores. Ok, passam. Mas aí surgiu a oportunidade de ver o que a DC tava fazendo. E fui ver aquele maldito Raio Negro. Meu Deus do céu, cara. Que coisa constrangedora. Primeiro que ele usa uma roupa de super-herói. Ele é um cara negro que anda nas sombras. Só que a roupa dele é luminosa. Tem uns raios assim, de luzes.
Que burro.
Eu fico imaginando... Imagina o cara escondido.
Dá zero pra ele.
O cara na moita, assim, nas espreitas, tipo Batman, com aquela luz aparecendo ali do lado, cara.
Caralho, é ridículo mesmo,
não
cara.
Não faz sentido. O roteiro é horrível, a roupa é horrível. E detalhe, a cara dele é a cara normal, só com uma máscarazinha. Mas tudo bem, que isso é problema de super-herói de uma forma geral, né?
É, mas isso passa a ser problema quando a filha dele encontra ele e não reconhece.
E não reconhece,
é
cara.
Vem cá, uma dúvida. Tem a ver de querer surfar, tipo, no Pantera Negra, assim, ou não?
Provavelmente, porque veio na mesma época, eles falam, pô, a gente tá sentado nesse personagem que a gente não tá usando.
Exato.
Vamos aproveitar. Mas sabe que você tá dizendo isso, isso automaticamente faz você racista, tá? Só pra deixar claro.
É o tipo de coisa que não pode não gostar,
não,
né?
Eu tô chamando ele de racista, porque o cara tão sentado um tempão, acharam que não valia a pena, esse personagem é meio ruim. Aí os outros vão lá e fazem, e opa, é verdade, pode ter um preconceito de vida negro mesmo. Eu tinha pensado nisso.
Não, mas eu vi também a série. Eu vi muita gente falando bem. E eu acho que isso até agravou a minha decepção nesse sentido, porque eu fui com uma expectativa. Eu acho que ela se propõe a coisas de uma maneira relativamente corajosa, que as séries da Marvel não chegaram a fazer isso tão diretamente, que é falar de preconceito, falar de polícia, que é esculachar o cara, polícia ainda, em especial a polícia americana, né? É bem truculenta, né? Uhum. Tem essa coisa da brutalidade policial.
Não é como aqui.
Mas o que eu falo é o seguinte, ele aborda bem essa questão da brutalidade policial e que, né, tem aquela coisa da campanha dos americanos do Black Lives Matter e tal. Então, assim, uma coisa que você não vê tanto na temática de super-herói escrachado mesmo, super-herói com uniforme, não é aquele super-herói que tenta fingir que não é super-herói, super-herói mesmo, nome de super-herói, lar de super-herói, sabe, tem...
Bate-caverna,
essas paradas e tal. Só que os atores, o protagonista é muito ruim, cara.
Muito ruim.
O cara
muito
é um péssimo ator e todos os outros que contracenam com ele, você fala, pô, por que, que esse cara não é o Raio Negro? O cara que faz o traficante malvado da parada, fala, porra, esse cara dava um Raio Negro melhor do que esse cara. O policial amigo do cara, fala, porra, esse dá um Raio Negro melhor do que o cara.
Eles não são brancos não, né, Caruso?
Não, são todos negros. São todos negros.
Mas tem um negro albino.
Tá incomodado que tem um protagonista negro. Por que não é o outro, cara? Aquele outro ali mais branquinho.
Não, e aí tem o amigo branco, que é super educado e refinado.
Ah, sim. É assim que são os brancos no universo.
Que merda, né?
Puta, que merda.
Só pra não detonar tudo, a trilha sonora é boa. da série. A música incidental é bacana.
Eu gosto das atrizes que fazem as filhas.
Uhum.
E tem uma dinâmica também que eu acho interessante, que eles fogem um pouco do clichê, que é aquilo de... Aí, porra, foi mal, galera. Spoiler. Se quiser, pula, tá? Que é o...
Coisa ruim pode dar spoiler, ó.
É, não, mas esse é bem dividido, cara. Tem uma galera que vai ficar muito, muito puta com essa desindicação. Mas uma parada que é clichê em série super-herói é... Se eu ganho superpoderes, eu preciso esconder de papai e mamãe. Minha família não pode saber que eu tenho superpoderes. Isso, e todos, por quê? Né? É, por quê? Não sei. Porque não pode. Não sei por quê, mas não pode. É um clichê. E esse, ele subverte esse clichê. As filhas ganham superpoderes, elas gastam um tempo escondendo, mas rapidamente elas contam pra mãe, rapidamente contam pro pai, e aí a família toda vira...
Os incríveis.
É. Tipo, né, família superpoderosa e tal, cada um com seus poderes ali. Interessante, mas, cara, realmente, assim, os diálogos, o texto de diálogo nesse sentido e a atuação do protagonista, cara, é duro de engolir, cara.
É, fotografia é ruim, tudo é ruim, tudo, direção.
O que eu vi aqui, eu vi umas imagens que eu tô traumatizado.
Não, e tem muitas dessas coisas assim, tipo, do cara que ele tá numa cena, sei lá, porra, lutando pela vida, não sei o que, e aí na cena seguinte o mesmo cara tá fazendo uma piadinha e rindo em casa, uma coisa tipo, meu amigo, tu acabou de passar por um trauma aí, tipo, qual foi? Sei lá, é muito desencontrada a parada, assim, é bem ruim mesmo. E ainda fica aquela pergunta, cara, de... É, mas aí eu acho que é até mais abrangente, né? Por que que ele chama a Raio Negro? Por que ele não chama só Raio? Tipo, tem uma parada... Todo o herói negro precisa colocar... Negro na parada. E isso é uma certa categorização, entendeu? Claro. Tipo, o herói que não tem... O padrão é não ser negro, então quando o cara é negro, ele precisa especificar que é negro.
É verdade.
Até a Pantera Negra. A Pantera já é negra, né? A Pantera Negra tem que ser Pantera Negra.
É verdade.
Mas enfim, a gente aprendeu que existem vários tipos de Pantera, que nem todas são negras. No episódio Pantera Negra. É verdade. A gente recebeu várias cartinhas de... Os ouvintes reclamam e tal, Tá aí a Pantera Cor-de-Rosa, que não deixa a gente mentir.
Verdade, Pantera Cor-de-Rosa. Deixa só desindicar mais uma coisa, pode ser?
Vai lá, extra.
Casa de Papel. Sei que é polêmico, acho que o resto gosta, né? Cara, eu...
Cara, tu tá com uma questão aí com os latinos aí, hein?
Pode crer, eu trouxe um... Especialmente espanhóis, cara.
Pô, mas eu trouxe indicação de filmes espanhóis.
É verdade, então pode. São os dois. Um é catalão, né? Hoje em dia não se acha um espanhol. Merli é catalão.
Ah, é?
É, a Espanha, inclusive, deve estar feliz que eles vão ficar com o Merli pra... Não, tô zoando.
Mas a Casa de Papel faz um sucesso.
Cara, eu fiquei implicando, isso aí, mas cara. É besteira. Eu fiquei achando que parecia paródia de filme de policial, sabe? Uhum. Tipo, eu não sei explicar direito. Eu só vi o primeiro e também eu vi com a minha mulher de mau humor, não querendo ver. Então, sabe quando uma pessoa contamina? Aí, tipo, ela ficava assim: ah, não acredito. Tipo assim, cada pessoa tem um nome. Eu sou Tóquio, você é Berlim.
A sua mulher tava de mau humor, não você tava de mau humor.
É, ela tava de mau humor que não queria ver. Aí me contaminou. Mas eu fiquei irritado mesmo, sabe? Tipo, as coisas. Um é o Tóquio, o outro é o Berlim, eles não têm nomes de cidade pra não serem reconhecidos.
Tem o Rio.
Aí tem tem o Rio. Aí um se apaixona. Tudo nome de filtro do Instagram, né? Oslo. Aí tipo... Aí um se apaixona pelo... Mas você saca que vai ter uma tensão sexual com a mulher? Também isso é muito gata pra ser uma infiltrada, sabe? Uhum. Eu falei, como assim? O que você tá fazendo aqui?
É aquela doutrina hollywoodiana de
isso, com uma voz em off, meio Padilha sublinhando tudo, sabe?
Uhum.
O que eu acho estranho dessa série é que eu não vi toda não. Eu vi só os 3 primeiros episódios. Nem achei ruim, não. Mas o que é curioso é que é um desses casos de indicações sempre. A Netflix indica, e todo mundo vê, porque tá fácil de ver, porque tá na Netflix. E todo mundo, quando termina, fala, mas a série não é lá grandes coisas, né?
Essa série me dá uma irritação particular, porque todo de tempos em tempos aparece um desgraçado no meu Instagram, no meu Twitter, pra falar, você é a cara do professor da La Casa de Papel.
Ah, não vi. Qual é o professor?
É o principal.
Parece um pouco, Caruso.
E sempre o cara acha que tá inventando essa piada, sabe? O que me irrita não é a piada em si, é essa cara de tipo, ninguém falou isso. Pô, agora hoje, velho.
Quando você tirou a barba, inclusive.
Né? Mesmo, quando é que começa a Casa de Papel? Cara, não parece, cara. O que acontece? Qualquer maluco de óculos e barba, cabelo liso.
E ó, estão comparando na internet o Bruno Mazeu.
O Bruno Mazeu, que é outro maluco que todo mundo diz que eu pareço, cara.
É verdade.
Menor noção, cara. Eu, Bruno Mazeu, Lúcio Mauro Filho, tipo... Eu e Lúcio Mauro Filho, a gente parece, ok.
Um pouquinho, muito pouco.
Mas Bruno Mazeu, cara, não tem nada a ver com o Bruno Mazeu. Eu já tive que discutir com um cara que queria tirar foto com o Bruno Mazeu. Eu falei, eu não sou Bruno Mazeu. Eu mostrei minha carteira de identidade pro cara. E o cara falou, ah, você fica andando com carteira de identidade falsa aí, só pra tu não tirar então, foto e tal.
Eu fiz um filme com o Lucinho Mauro na época do que estava no Zorra, e as pessoas passavam falando, olha o Lula indo, quero ter um bordão pro Lucinho.
Mano.
Caralho!
Que bom
e o Lucinho nem tinha entendido
história,
quando
cara.
Eu vi isso. Você ouviu o que ele falou? O Lucinho, por que ele, sabe, tipo, ele não linkou que era por causa de você?
Olha aí, cara.
É.
E, cara, deve ser pior pra ele, né? Porque pra mim, você confundindo com o Lucinho Mauro, é, né? É um upgrade, né? Pra ele, é meio que porra.
É vergonha.
É, porra. Tá aí, eu ficaria mal de ser confundido comigo mesmo.
É, o Caruso tá maluco, porra.
Sobrou o Mazeu, porra. Que é isso?
Jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High to low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak.
O que você tá fazendo, DJ, cara? Você é muito psicótico, cara.
Eu ia testar aqui a iluminação pra poder fazer um videozinho pro Instagram.
Mas só pra deixar claro quem tá ouvindo isso, se alguém quiser usar no blooper, enquanto a gente tava falando, o DJ puxou um celular lentamente, sendo que a gente tá a 40 centímetros de distância, como se ele estivesse num zoológico. Foi muito estranho isso.
Foi mesmo. Eu esqueço que agora é presencial, né? E vocês veem o que eu faço. É.
Inclusive, a gente queria pedir pra você botar as calças. Obrigado.